ao DWRcast. Eu sou Dalek, Dalek, Dalek.
Oi, eu sou o Bárbaro e Missy, você tá tremendo a fura-olho, viu?
Eu sou a Thaís Alves e saudades Oswin.
Olha aí, por que saudades Oswin?
Porque a Clara me lembrou muito a Oswin nesse episódio.
É verdade.
Sério?
Asylum of the Daleks.
Asylum of the Daleks, cara.
Ah, da Oswin. Olha aí, olha como
inclusive,
a mente...
Inclusive a sua abertura
não,
foi
é
também.
Verdade, é verdade. Não, você falou Oswin, olha como a mente pega peças. Eu lembrei da Osgood, por algum motivo.
Olha aí, olha
a Oswin. Aí, Win Good.
Calma,
vai chegar.
Vai chegar.
Não,
ainda Oswin. Nessa temporada. Sim, foi muito criativa a sua abertura, parabéns. Fred Pavão,
obrigado,
tá,
obrigado.
Gente?
Fred Pavão, gente, ele não é um Dalek, ele é o Fred Pavão.
Será?
Será?
Ou pessoas, será que não? Pessoas, hoje nós vamos discutir, aí trouxemos Bárbaro de volta, a galera, né, o povo pediu, Vox Populi, Vox Dei, né, cara?
Vox Populi
me pediu de volta,
exato,
os fãs pediram.
A galera pediu, falou aí, já achou que ele era dublador, já sabe.
É, manda um abraço pro Bruno Eduardo, acho que é esse seu nome, meu filho. Por favor, se eu errei, me desculpe. Um abraço pra você, que foi um baita elogio pra mim.
É verdade que tava aí, o pessoal pediu, não, tragam o time da Premiere de volta, não sei o quê. Trouxemos aí o Bárbaro, que já é a terceira vez que era pra gente, né?
Sim.
Terceira vez, sim. É, pra poder ajudar a gente aqui a falar sobre esse episódio, que como eu tinha... Qual é a palavra de quando você prediz uma coisa? Como eu tinha predito?
Predito.
Não,
como,
previsto.
Como eu tinha profetizado.
Olha,
como eu tinha profetizado, esse episódio realmente vale um curador. Eu já tinha falado semana passada, é isso.
Olha lá, já mandou, hein?
Trouxemos o Bárbaro essa semana aqui pra poder também dar a nota dele, pra poder fechar da semana passada e ajudar a gente a falar, porque são muitos sentimentos, cara. Eu não sabemos o que falar, só o que sentir.
Exatamente.
Sobre esse episódio.
Exatamente.
Mais do que dois corações, precisamos de quatro corações para tantos fios.
Ou de seis corações.
Ou de seis. Olha aí.
Gente, são muitos corações, muito amor aqui no Dr. Brasil, no DWRcast da semana, né?
Sim. Antes de começarmos a falar sobre esse episódio maravilhoso que fechou com chave de ouro, aliás, chave de Dalekanium, o
chave S2 de Dalekanium.
Olha lá.
Vamos para a nossa leitura de e-mails, tivemos muitos e-mails.
Nossa.
Caixa lotada de novo.
Essa semana bombou, parabéns, sim. Galera, continue participando.
Sim, é isso aí. Participando e torça para o seu e-mail ser lido. Vamos ler todos os e-mails da semana.
Exato.
Então, para a leitura de e-mails. E agora, começando nosso bloco de e-mail, já tem um tempo que a gente não lê e-mail, né? Porque semana passada, correria braba, né? Tinha uma galera aqui em casa e aquilo, né? Por ter ficado parado esses reviews de episódio por muito tempo, né? A gente fica sem ter as teorias da galera e tudo.
E a gente queria começar do zero também,
sim,
né?
Sim, começar
começando a temporada.
E aí nós falamos, né? Manda esses e-mails, tá, não sei o quê. E, cara, eu acho que a gente nunca recebeu tanto e-mail de uma vez. Porque essa temporada tá sendo uma quebra de recordes pra gente. Porque a gente bateu nosso recorde de acessos. E, aliás, pessoal aí do nosso provedor, nossas coisas aqui do site, da hospedagem e tal. Então, de parabéns, porque, cara, a gente teve muito. Você não tem noção.
E não caiu o site.
Você não tem noção de quanto é muito acesso. Tipo, muito, muito acesso e
tipo,
não caiu. E
mais
não...
de 10 vezes o que a gente recebe normalmente.
Não, muito mais de 10 vezes, cara. Muito mais de 10 vezes e cara, a gente ficou impressionado de
tanto... que eu tô sendo humildona.
Não, mas é que foi muito e, cara, não caiu no nosso servidor. Então, assim, galera que tá aí por trás aí da parte técnica de segurar esses acessos, tá de parabéns. E nossos e-mails também tiveram picos de acesso, de colaboração da galera aí do outro lado, né? E,
se a gente tivesse uma caixa de correio, ela estaria cheinha.
Não, se a gente tivesse a caixa de correio, Thaís, a gente estaria como o pessoal dos Trapalhões lá na época da Sufabril, que jogava, fazia chuva de carta, tipo a Xuxa. Exatamente. Então, vamos...
Eu sempre quis mandar uma carta pra
Xuxa. Então, eu vou além, vou realizar seu sonho. Você vai ser mais do que só uma carta ali pela Xuxa, você vai ser a Xuxa de agora e puxa a primeira cartinha que vem aqui voando, que pegamos.
Atenção, pegamos aqui uma cartinha,
cartinha aqui da Sufabril.
De quem é? O nome é... Cristina Iara.
Olha, é um grande e-mail. Vamos lá, leia.
Não,
leia,
eu vou cortar umas partes.
A gente vai dar aquela secada, mas vai lá.
Então vamos lá. Olá, amigos do DW Brasil. Já tenho há algum tempo acompanhado vocês no Facebook e no site. Gosto muito do podcast e estou aqui para compartilhar minhas teorias.
Opa!
Sei que alguns de vocês não gostam da Clara, mas tudo bem, eu respeito isso. Falando do episódio, achei o doutor... Pode falar palavrão, né?
Pode falar, cara. Não tem... Cara, tá falando palavrão dentro da série.
Foi ela que falou, é. Mas olha só. Achei o doutor fodão com a guitarra. Ele tinha que vir pro Rock in Rio.
Olha aí. Davros estava no Rock in Rio. Inclusive, fazendo aqui um parênteses dentro do e-mail da nossa amiga Cristina Yara. Ela falou agora do Rock in Rio e um rapaz no nosso grupo oficial do Facebook, lá o oficial da BR, ele postou uma foto, acho, do cara do Slipknot, né?
É.
Que tava igual o Davros, cara, no Rock in Rio.
Idêntico.
Então, assim, sem tempo, não tivemos capa, nós tivemos Davros no Rock in Rio. Inclusive, se você quiser entrar no grupo, vai ter o link aqui embaixo.
Mas olha só, interessante, né, ela falar isso, porque o Capaldi já teve realmente uma banda. Ele super poderia ter tocado no Rock in Rio, mas vamos lá. Minha nota pra ele é 11, né? Seria o Matt Smith. Foi incrível este EP, e olha que deu vontade de jogar uma pedra no satélite, pois estava travando muito o link ao vivo. Pois é, o streaming,
satélite?
Né?
Satélite?
Não, o satélite do streaming.
Ah, tá, o streaming, ok.
Não sei se é via satélite,
olha,
mas...
será que a internet dela é via satélite?
Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Depois corri atrás e vi novamente. Foi de tirar o fôlego. É, em todo momento quase tive um treco. Confesso que senti meu coração parar na cena da morte da Clara.
Olha,
não tanto da Missy, porque eu sei que ela volta.
Olha, mas a Clara também, né? Com esse lance de eco, ela pode voltar sempre.
É, era o começo da temporada, né?
É, tem que lembrar que a Cristina, ela mandou esse e-mail antes de ver o segundo episódio.
É,
né?
Gente, isso é tudo antes,
então,
pelo
assim,
amor de Deus.
Elas estão quebradas e ela tá muito mais tranquila.
Não, né? Mas isso são as impressões mesmo. Do Magicians. Mas Clara foi forte, ainda mais por saber que sairá da série. Acho que a história dela ainda está bem mal explicada e confusa, como, por exemplo, a Missy ter colocado a Clara na vida do doutor e o que ela realmente quer com isso. Acho que também acho que a saída da Clara não será de todo. Ela pode, mais adiante, voltar e teria, por conta dos seus ecos, que estão por toda a linha do tempo dele.
Então, só que não, eu acho que a Diana Coleman saindo da série, acabou Clara, acabou Eva, acabou tudo. Talvez, quem sabe, no especial, daqui a muitos anos ela apareça de novo. Fim. Sabe, mas direto assim, recurring, acabou
total.
É
porque a gente já teve história de dois ecos dela, né?
Sim, eu acho que já deu, né, cara? Já teve bastante Clara. A gente entende, tem gente que gosta, e assim, o legal da Cristina que ela falou é que ela falou, ah, eu sei que vocês não gostam tanto, mas eu gosto e eu respeito o fato de não gostarem. Isso é incrível, isso é excelente, porque é aquele lance do que seria o azul se eu gostassem do amarelo,
lógico,
né?
É lógico. Foi isso, espero ter me feito entender, gostaria de saber a opinião de vocês. Tá aí, a sua opinião, a nossa opinião, beijos a todos, vamos para o próximo e-mail.
Próxima
agora...
cartinha que pegamos aí do vento
lá,
aqui.
Olha lá,
que
pegou
de quem?
Gabriel Libarino.
Libarino, vamos falar de Libarino.
Olá.
Porque Gabriel tem o Gabriel Pavão, né? Vamos falar de Libarino.
Então vamos lá. Olá, Thaís e Fred, me chamo Gabriel Libarino, tenho 19 anos e moro no interior do Paraná.
Paraná, olha aí.
Então é o sul do país representando,
sim,
né?
Sim, sim.
Então vamos lá. Não sou fã de Doctor Who há muito tempo, porém, já assisti toda a série moderna e já estou assistindo a série clássica.
Boa, garoto,
primeiro
boa,
doutor, por influência de vocês.
Olha aí, de nada.
Você tá vendo?
Cara, isso aí, cara.
De nada, Bert Lambert.
Como isso me dá... felicidade no meu coração, nos meus corações, cara.
Nos nossos corações.
Sério, é muito legal quando a pessoa fala, eu comecei porque eu ouvi vocês falando. Sério, isso é o meu pagamento pra Dr. Who, por tudo que o Dr. Who fez pra mim.
Com certeza.
Isso é o meu pagamento, cara. Que felicidade mesmo, cara. Manda ver.
Eu amava a era RTD, né? Russell T. Davis, desde os efeitos mais toscos do nono doutor e com a chegada do Moffat em uma desanimada legal. Apesar disso, nunca parei de assistir, pois gosto de alguns episódios, como o God Complex e os do Craig.
Ah,
o
God Complex é legal,
bom.
Do Hotel California lá. Acho legal.
E os do Craig também.
Sim, são ótimos.
Nunca soube se o problema era o Moffat ou o Matt Smith ou os dois. Entretanto, a chegada de Capaldão em suas sobrancelhas mudou isso e voltei a amar a série. Afinal, ele é grumpy, o que é uma qualidade, em minha opinião. Engraçado, culto e roqueiro. Precisa mais?
É verdade.
Exatamente! Esse moço tá entendendo.
Esse é aquele lance que a gente fala que todo doutor, ele carrega muito do próprio ator. Porque tem uma liberdade, né, em você, quando você constrói o personagem do seu doutor.
É
todos
lógico.
Eles, não tem exceção.
Claro.
E do Capaldi nada mais justo do que um cara que teve uma banda de punk quando era moleque.
Claro.
De ter elementos musicais de rock, de punk,
não,
de tudo.
Incrível.
É muito bom.
Agora, Capaldão está em uma luta ferrenha com o Tennant pela vaga de doutor favorito.
Pra mim já tomou.
É, eu também tô nessa
do,
luta.
Do Tennant, ele não tomou favorito nunca, jamais.
Então vamos lá, agradecimento. Sou muito fã de vocês dois, queria agradecer, pois não é qualquer um que se dedica tanto a algo sem ganhar praticamente nada em troca.
A gente ganha o amor de vocês, cara.
O agradecimento, porque... a gratidão de vocês.
A gratidão é porque...
O carinho.
O site é aquilo que o pessoal até tava falando essa semana, com esse lance de muita gente, muito acesso, muita gente agradecendo. muita gente falando, ah, vocês se mantêm com o site, vocês trabalham com o site. Não, a gente, eu tenho o meu emprego, a Thaís tem o emprego dela, a Thaís é jornalista, eu sou publicitário, tipo, cada um faz o seu, e o site, ele é o nosso hobby, a gente não ganha nada. O site, ele mal se paga. Na verdade, ele não se paga.
Não, ele não se paga, gente. Não se iluda.
Então, sim, é totalmente de graça. É por carinho à série, por carinho a vocês que estão aí assistindo a série por nossa conta.
Ele fala, eu mesmo já tive uma página sobre rock com bem menos fãs e eu achava ter muito trabalho.
Sim.
E tudo isso sem contar com o Toz das Legendas.
Sim, Toz aí, a gente agradece ele mais pra frente agora no podcast, agradecemos no último, mas Toz tá sempre de muito parabéns, né,
com
cara?
Com certeza. E aí ele fala, eu mesmo pra legendar algumas músicas eu já morria de preguiça, imagina legendar episódios completos.
É pesado.
É tenso,
é
ainda mais à toa, 50 minutos de episódio.
Pois é.
Resumindo, essa equipe não merece palmas, merece o Tocantins inteiro.
Caraca, Libarino. Cara, como eu tenho orgulho de você.
Parabéns,
você tá assistindo
cara.
A série clássica e você fez seu e-mail com esse trocadalho, cara, que vale ali. Meu Deus, cara, para pra você, cara. Muito bom.
E é isso. É, então, ele...
Bom, obrigado pelo e-mail, Libarino. Olha, gostei bastante.
Ele termina com esse xiste.
Olha, com essa graça aqui que eu faria. Então, eu tô muito feliz. Vamos para o nosso último e-mail de hoje, antes de começarmos aí nosso review desse episódio maravilhoso. Essa última cartinha que pegamos aqui no ar é da Kelly Lima.
Kelly Lima.
Esse e-mail é muito bonitinho.
Que manda um e-mail assim, fofo, digamos.
Sim.
Olá, pessoas. Muitas, inclusive, nesse podcast. Vários.
É verdade.
Foram cinco
pessoas. É verdade.
Acabei de escutar e estou muito feliz que vocês voltaram. Na verdade, eu que não acompanhei os offs.
Sim.
Mas estou feliz com a volta de Doctor Who. Capaldi é muito amor.
Sim!
Comecei a ver a série clássica na ordem. Recentemente vi o arco do Daleks.
Falando bastante desse arco.
É.
Ela, inclusive, se viu o episódio de hoje, deve ter visto muita referência.
Sim. Quando vi aquela porta, deu um frio e o subconsciente gritou, eles estão em Skara!
É, amiga.
Concordo com a Thaís. O doutor vai dar um jeito de sair daquela situação. E sim, essa teoria das imagens serem forjadas é bem interessante.
É, não era. Era teria furada minha, mas poderia.
Mas o que aconteceu no episódio foi o que eu tinha previsto. É ele saindo...
Sim. Não, a minha teoria foi furada, que aquilo era forjado. Mas, de certa forma, a gente viu que não aconteceu de verdade, que era a morte dela.
Foi o teleporte.
Sim.
Sei que tenho muito pra ver ainda, mas para mais explicações da série clássica, mas...
Ah, sim, ela tá falando aqui que ela ainda tá bem no começo da série clássica, né? The Daleks é o segundo arco, deixa eu ver, isso tem uns 3 dias que ela mandou, ela deve estar um pouquinho mais
tá
à frente, se ela teve tempo.
Né?
Mas é, tem muito chão pela frente, aquilo que eu sempre falo, Doctor Who, ele é tão grande, é tão incrível, que ele vaza por vários meios. Então, além da série clássica, se você quiser muito seguir, Kelly... Você vai ter a série clássica, você vai ter livro, quadrinho, áudio, você pode passar a sua vida consumindo Doctor Who que ainda vai ter. Então,
divirta-se. Nunca acaba, cara, tá louco.
Aproveite a vista porque a viagem é incrível.
Adorei a trilha sonora escolhida para o podcast.
Sim.
Parabéns pelo ótimo trabalho. Vocês tocaram em todos os pontos e chamaram minha atenção no episódio.
Uhum.
Esse é meu segundo e-mail. No primeiro não me identifiquei de onde era. Sou do Rio Grande do Sul.
Olha aí, mas é a primeira vez que a gente lê e-mail dela, eu acho, hein?
Também acho. E junto ao e-mail estão algumas imagens do meu sobrinho com artes feitas por ele. Vocês vão ver aí no post.
A gente vai botar aqui
muito
um link.
Muito fofo.
Ela tem esse menino tem o quê? Uns 3 anos? 4 anos?
Um menininho bonitinho.
Uma criancinha.
Demais,
e ele desenhou um K9, ele fez um Dalek de massinha. Ficou bonitinho, cara.
Ficou bem legal.
Fez uma tarde também.
Vocês vão ver aí. É. Grande beijo, até a próxima semana.
Até a próxima, aquele um abraço. Muito obrigado pelo seu e-mail. E você que tá aí do outro lado ouvindo a gente agora, nessa nossa leitura de e-mail, que eu tava morrendo de saudade de fazer, se o seu e-mail não foi lido, não se sinta triste, se sinta feliz que você vai ter mais uma chance de mandar pra ler na semana que vem, porque realmente...
Na verdade,
porque...
ele não foi lido aqui, né? É, a gente lê todos.
Nós lemos todos os e-mails e assim, a gente tem uma semana pra ler, né? Porque vai chegando ao longo.
Uhum.
E sempre que chega, a gente para o que a gente tá fazendo pra ler. Inclusive, tem vezes que eu tô no trabalho e a gente se avisar, tipo, ó, chegou o e-mail, dá uma lida. Porque a gente quer saber como... A gente quer ter essa reciprocidade, né?
Com
o feedback de vocês, exatamente. E a gente tem também, não só no nosso e-mail, a gente tem no Twitter. Às vezes, se você quer falar um negócio, você não sabe se a gente vai conseguir ler o seu e-mail aqui no podcast, fala com a gente no Twitter, a gente tá sempre interagindo. No Facebook é a mesma coisa, tem o grupo de novo, a gente vai linkar aqui embaixo. Mas o lance, se o seu e-mail não for lido agora, é porque realmente tem muito, a gente tem muito
pra
falar ainda.
Essa semana foi o recorde.
E esse podcast, ele tá grande, porque tem muita coisa pra falar, porque o episódio tá muito bom. Né? Acaba
Sim.
que vira um podcast sobre 2 episódios, porque tem um pouquinho do último também.
Claro.
É, então
Parter, né?
Exato. Então a gente tem que dar uma segurada por mim, eu li todos. Mas é que tem muito, tem que ter um podcast
não,
só
não
para
dá.
Os e-mails.
Não
é.
Dá.
Então, assim, muito obrigado por cada um que mandou. Continue mandando. E só para dar aquela refrescada na mente da galera, qual é o e-mail para o pessoal mandar o e-mail para a gente? O e-mail para mandar e-mail?
podcast@drbrasil.com.br.
Sim, mais aquilo, mandem suas teorias, temos agora mais episódio da semana que vem lá dos fantasmas, mandem seus elogios, suas sugestões.
O que vocês acharam desse episódio do Witch's Family?
Se tem desenho, manda, se tem arte do sobrinho,
pode mandar fanart, só não manda fanfiction.
Não, pode mandar fanfiction, a gente já manda a Natália ler.
É verdade.
A Natália gosta das fanfictions,
nossa
estagiária do Tumblr.
Exatamente.
Então agora, sem mais delongas, sem mais enrolação de Dalek, sem mais enlatamentos de Dalek, vamos para o nosso podcast, nosso review que temos aí com o Bárbaro, fazendo essa análise incrível, esse episódio também incrível, que ganhou notas altíssimas por todos nós.
É verdade.
Então vamos lá, sem mais delongas, vamos partir para as caras, vamos pegar
vamos
nossa tarde e em forma.
Vamos materializar
sim,
nossa tarde.
Vamos materializar em escada e começar esse review, então.
Vambora!
Então, é difícil começar,
é difícil começar,
porque nós acabamos de ver o episódio pela segunda vez, não só aquela pausinha pra dar aquela comida, fortalecer o estômago,
tomar um cafezinho,
tomar aquele guerre antes, e já viemos gravar. Então ainda tá tudo muito, muito fresco, muito confuso aqui na minha cabeça, mas não de uma forma ruim, não entendo errado, de uma forma maravilhosa, porque se a premia da temporada, né, se o episódio, o Magician's Apprentice foi excelente, esse episódio é tão excelente quanto, né, cara? É um episódio só fechadinho. Não, eu acho que não tem uma falha o episódio inteiro, né, cara?
Impressionante isso. Impressionante. Sim. Porque eu achei completamente fora de série, completamente fora do conceito que eu tinha de Moffat desde que ele assumiu. Pra mim, que tem lá meus problemas com Moffat e tal. Sim. Mas olha, essa dupla de episódios, o primeiro e o segundo episódio da nona temporada, olha,
sim,
lacrou pra mim, ó, Moffat. Tenho o meu respeito.
Foi inclusive o que eu falei semana passada, né? Esse episódio, né? O que eu tava considerando os dois um episódio só, se ele fechasse direito essa semana, ele estaria aí pra ser um dos melhores episódios da série moderna, e eu continuo falando. Um dos melhores episódios da série moderna e provavelmente o melhor episódio do Moffat
eu
até agora.
Eu acho que o Moffat, ele tem aprendido a escrever de forma diferente, né? De conduzir as coisas de forma diferente.
Sim.
Eu vejo que a quinta e a sexta temporadas, elas são muito parecidas, né? Elas têm um ritmo frenético.
É ruim a palavra.
Acelerado.
Que...
Não, não é ruim. Estou falando em termos de estilo mesmo.
Olha,
é um ritmo mais acelerado, até para acompanhar o doutor do Matt Smith.
Sim, sim.
Muita gente reclamou da oitava temporada, achando que ela foi mais... alguns diriam que ela foi meio boring. Né? E eu acho que... Eu gostei. Mas eu acho que agora na nona, ele tá conseguindo escrever pro Capaldi e pra Jenna de uma forma que tem ritmo.
Sim.
Mas não é mega... Não é ritmo. Caraca, deixa eu falar! Vocês ficam me interrompendo, porra! Eu acho que é um ritmo que ele mantém, não é megalomaníaco, mas também não é boring, ele tá acertando o tom aqui,
eu acho,
entendeu?
Que foi um...
E ele mantém, ele mantém a gente interessado, porque se tá muito megalomaníaco, você se perde, eu me perdia,
sim,
ou se tá muito desacelerado, você fala, ai que saco. Ele conseguiu, agora, nessa temporada, acertar legal o tom.
Parece que ele, essas duas primeiras temporadas dele, a quinta e a sexta, né, dando aquela melhoradinha na sétima, já na oitava, parece que foi o tempo dele tá afinando esse violão da carreira dele em Doctor Who, né, cara?
Isso, exatamente.
Porque no começo é que você falou, era muito agudo, muito tudo no máximo, aí o 11 começou a desacelerar, ficou super pra baixo,
e agora parece... A 7B já tava melhor.
Pois é, e aí agora ele... Conseguiu atingir ali, ele tá no tom, finalmente.
Ele,
né,
conseguiu.
E por mais que possa dizer, mas tá no começo ainda, são só os dois primeiros episódios, fala, gente, mas pelo histórico dele, a gente fala, olha, ele tava muito lento, olha, ele tava muito rápido, olha, ele tava muito, muito em cima, muito embaixo. Dessa vez, nesses dois primeiros, ele já acertou de tal forma que a gente já pode afirmar, a minha dupla favorita aqui, afirmamos, falando, gente, ele acertou muito em cheio.
Muito, sim,
O aprendiz... De roteirista.
Sim, é verdade. Não, mas é engraçado você ter falado isso, porque foi até um negócio que eu falei no podcast passado, e eu até reitero aqui de novo. O Mofá começou a temporada jogando as expectativas muito pra cima, e eu acho isso benéfico, isso é bom pra poder dar uma estimulada na galera assistir, pra poder dar uma limpada na barra dele, que todo mundo... até comentei hoje, o pessoal, se é pra matar o Mofá, com o Mofá não sei o quê, eu falei, porra, agora que o cara começa a fazer um trabalho bonitinho, polido, com a aresta parada, tudo, vocês ainda tão nessa de querer tirar o maluco? Porra. Agora que ele tá acertando, né?
Porra, meu!
E assim, aí eu fico, a gente viu o Next Time, né, ao final do episódio, e a gente ficou naquela de tipo, putz, em comparação, esse episódio vai ser meio bosta. Aí eu falei, é ruim se o Mofá não conseguir manter, mas a gente tem que lembrar que esses dois primeiros episódios são do Mofá, escritos por ele, mas o próximo já não é. Então, assim, eu acho que os episódios escritos por ele vão estar esse nível acima. Ele conseguiu chegar, entendeu?
E a temporada tem que ter 12 episódios, então, eventualmente, vai ter que ter filler.
Não, vai.
Sabe? Não dá pra esperar que tudo seja um filme onde tudo é importante. Não, tem que ter
assim,
coisas, entre aspas,
é porque,
desimportantes.
Assim, eu não... Esse lance de considerar o que é filler, o que não é filler em Doctor Who, é muito tênue pra mim. Porque não tem muito filler. Tipo, tudo tem sua importância. Há algumas coisas a mais, outras a menos.
Não,
mas
aqui
tudo...
não faz parte do arco principal.
Não, então. Mas não é como se fosse um anime em que, tipo, tem uma saga no meio de duas sagas que não... Que se você tirar, ela... Nenhum elemento foi aproveitado. Isso acontece muito. E em Doctor Who, nem que seja só, tipo, uma fala que ele disse naquele episódio vai fazer diferença, entendeu?
É, não. Tudo é encaixado.
Até porque a série, ela é o trilho principal, né? O resto acompanha a série.
Não, ela mantém uma coisa linear, apesar da viagem no tempo, né? Sim, ela vai acrescentando coisas conforme o caminho mesmo. Eu não acho que os episódios 3 e 4, que são outro two-parter, vão ser totalmente jogados.
É, essa temporada...
Sempre tem elementos legais.
É sempre de dois em dois essa temporada. Tem episódio
não,
sozinho.
Tem não, episódios soltos.
Tem episódios soltos.
Poucos,
né?
Mas tem.
Entendi.
É, bom, e assim, que a gente também tá falando, mas ele tem que manter o nível. Eu concordo, tem que manter o nível. Mas assim, gente, olha, esses dois primeiros, nossa, ele estourou, explodiu. Mas fogos de artifício. Agora, gente, se for uma temporada inteira assim... Vai ficar pesado.
Então, vamos, porque aí vira megalomania de novo.
Exatamente.
Precisa da hora do respiro, né?
Por mais que, nossa, esteja muito legal. Pô, tá muito foda esse episódio, tá muito legal. Mas, gente,
até porque
vamos sentar uma hora e respirar.
Até porque, se a gente falar assim, não, porque se o episódio não for esse lance dele salvando o universo, lutando contra o Davro, lutando contra a Dalek, que vai ser ruim. Só falar, a gente tem aí o The Lodger, né? Que é um episódio... Que é muito legal
low
de assistir.
Profile, né?
E ele é super devagarzinho, ele de boa.
Nossa,
é o doutor.
E a galera adora esse episódio.
Não, e é o doutor fazendo nada. Tipo, no final tem aquele vilãozinho que tem que ter o monstro da semana. Mas a cerne do episódio é ele ali vivendo o dia a dia, jogando a bolinha dele, escovando o dente, ficando de toalha, essa parada.
Eu acho que o mais interessante de Doctor Who, de fato, é a interação entre os personagens.
Sim.
Que, aliás, é o ponto alto do episódio.
Nossa,
que a gente vai falar hoje.
Sim. Crucial.
E
já
eu acho
falando,
que todos os episódios, eles servem pra isso. E a gente vai ver... O doutor e a Clara se entendendo melhor nessa temporada. Então é isso que eu quero ver nos próximos. Mas vamos falar desse.
Sim,
vamos
sim.
Falar desse.
Eu acho que pra começar, né, finalmente começar a falar do episódio efetivamente, até seguindo essa linha de raciocínio que você botou, o último episódio ele foi muito tipo porrada, né? A gente tinha a ameaça do doutor atirar no Davros no final, a gente tinha todo esse lance, o emborcado dos Daleks, ele chegando, caindo, o doutor sozinho.
Morte da Missy da Clara.
A possível morte do Davros, né?
Uhum.
Várias coisas, e esse episódio ele foi... O primeiro, né, que digo, ele foi esse lance, foi ação total. E esse segundo, apesar de ter sequências de ação sim, ele foi muito mais de diálogo, mais de conhecer os personagens.
E melhor, não só muito, foi muito de diálogo, são diálogos excelentes.
Excelentes.
Não se perde uma vírgula, um A que tá dito fora do tom. Tá tudo lindo.
A gente volta aqui a falar que o Mofá, parabéns pelo cursinho de creative writing que você fez no verão.
Valeu, Russell. Isso aí, cara. Não, mentira, gente. Pelo amor de Deus.
Polêmica.
Polêmica, gente. Polêmica. Mentira.
Não, ele fez creative writing em alguma faculdade aí. Não é possível. Um cursinho por correspondência, sei lá.
Não é, cara. Não é. Sabe o que ele deve ter feito? Ele deve ter... E isso é muito legal se foi dessa forma. Eu acho que o jeito que você aprende mais na vida não é nem estudando, é você aprendendo com seus próprios erros.
Não,
ele deve
ter
chegado. Não, mas porque tem gente que deve achar mesmo que ele fez, estudou alguma coisa. Às vezes não, ele só reviu os episódios dele e falou, putz, eu tava fora do tom aqui, eu tava demais aqui, eu tava de menos aqui, vamos dar uma alinhada. E conseguiu, entendeu? Eu acho que é assim, o chegar à perfeição, apesar de não existir perfeição nesse aspecto, é você refazer o seu mesmo, não é se espelhar no dos outros nem nada, sabe?
Eu também acho.
E é muito bom, voltando ao lance dos diálogos que a gente tava falando, é, que geralmente a gente tem o lance que o doutor, ele é o cara mais prolixo do universo, ele é o que fala mais, ele é o fodão, o pica da galáxia. E os outros personagens meio que ficam abafados a essa genialidade do personagem do doutor.
Ele se nesse
episódio, exatamente.
Né?
Nesse episódio, a gente tem o Davros dando um show de diálogo que apesar dele ser um personagem que tinha muitas falas e todas as vezes que ele aparece, né? É, dessa vez acho que foi a vez que ele falou mais, que ele se é que desdobrou
mais. Que ele expressava mais.
Ele se expressou mais.
Simplesmente falava. Ele falava, olha, porque, por exemplo, no The Stolen Earth, ele falava bastante, falava, só que ele vai falar, olha, eu vou destruir todo mundo.
Era uma ameaça.
Era uma ameaça. Então, falar ameaça não é. Não
foi
tem
um
conteúdo.
Diálogo mais orgânico.
Não, foi um diálogo até de. É muito estranho de falar isso, porque não são seres humanos, nenhum dos dois, mas são diálogos
mais humanos,
né? Você tem o doutor sendo super solidário, super, super de boa. E a gente tem o Davros também sendo humilde com muita coisa dele. Depois a gente descobre que é tudo armadilha, né?
É mentira!
It's a trap! Mas até então ele tava sendo ali de boa, tava sendo um cara que realmente tá à beira da morte e tá refazendo todas a linha dele.
A atuação dos dois atores tá simplesmente maravilhosa. Sim.
E além deles, como o Davros e o Doutor, a gente tem a Missy, de novo a Michelle Gomez roubando a cena.
Roubando a cena foda. Olha, assim, eu vou ter que repetir, eu não sei se eu falei isso no outro, mas eu vou ter que repetir. Ela tá abafando a Clara. Ela não, tá deixando ela... a Clara de
lado.
Segundo
Sim.
plano. Não, assim, é... não de lado, mas assim, é... ela tá se sobressaindo.
Sim.
Ela tá ganhando majestade.
E isso é muito legal, que é um negócio até que a gente... Foi o que o Gabriel falou no podcast passado, quem ouviu deve até lembrar. Que ele falou, a primeira vez que a Missy apareceu, na primeira temporada dela, ela tava só bizarra. Ela tava maluca sem propósito. Agora, ela é maluca, mas ela tem uma maluquice plausível. Tipo, ela não é... pirada, ela não come cocô. Ela é uma pessoa má, mas que é inteligente pra caralho, entendeu? Ela é esse tipo de loucura, o tom dela. Que eu acho que é outro personagem que acertou o tom também.
E é muito legal você ver isso, porque, meu, no começo, ela tava doidona, malucona, comendo cocô. Não, gente, ela não tava comendo cocô. É,
se bem que tem cocô nesse episódio.
Tem cocô nesse episódio.
Mais ou menos.
Ai, cocô Dalek. Gente, não é cocô.
Então, menos escatologia.
Tem um tipo de escatologia nesse episódio.
Mas é Dalek, tá saindo esgoto.
Você é marrom.
Mas agora ela tá mal o tempo todo e ela tem um plano.
Mas
ela
sabe
tem um plano.
Que eu acho que a Missy tá tão bem nessa temporada, melhor do que no oitavo?
Diga lá.
Eu acho que o plot que deram pra ela no oitavo não era tão interessante. Veio aquela ideinha do Heaven, né? Do paraíso, né? Da Terra Prometida. Aí o Dark Water e Death in Heaven. Primeiro que ela tinha aquele ajudante nada a ver, desculpa.
Certo.
Não, achei ele super descartável. Não, foi mal.
E foi o que aconteceu no final.
Foi exatamente o que aconteceu no final. E eu não sei, eu não gostei de Dark Water e Death in Heaven do jeito que eu achei que eu ia gostar. Mas ela... com a Clara dá muito certo.
Foi até...
pelo menos nesses dois episódios, o que eu senti aqui, a gente inclusive até conversou isso durante o episódio, é que parecia ali quase um teste pra
doutora,
mostrar uma doutora e uma companion.
É, dois sentimentos.
Tirando o fato dela ser má,
sim,
era
sim.
isso.
Dois
cara.
Sentimentos que surgiram, né, quando eu falei sobre isso, é que um é a prova, assim, que pra testar a galera mesmo, tipo, ó, vocês querem uma doutora?
Com vai
uma...
ser assim.
É mais ou menos esse tom aí.
É.
E outra que até eu falei quando a gente assistiu esse começo do episódio, né? Que a gente tem a Clara virada e elas tendo esse diálogo muito direto, né? Uma com a outra. É, que mostra como seria legal, não só uma doutora com uma companion, mas mostra também o doutor com um companion. Porque tem coisas e não existe, não tem nenhum tipo de preconceito aqui, não é isso. Mas, por exemplo, tem coisas que... só funcionam bem quando é uma mulher com uma outra mulher. Existem alguns tipos de diálogo
claro.
Que só fluem legal quando são duas mulheres falando.
Sim, em ou termos quando de storytelling
são...
mesmo.
Não, em termos de tudo, sabe? É, ou quando são dois homens falando. Isso não desmerece em momento nenhum o fato de ser um homem e uma mulher, não. Ou se fosse uma doutora e um companion também, não. Mas eu acho que se fosse tipo um cara, um brother pro doutor, tipo um Boris da vida, ou um Jamie, ou aquele cara lá,
o Craig,
ou o cara do trem lá,
o Perkins,
ia rolar um negócio meio que mais de mano, sabe?
Todas essas interações do doutor com o homem, o Turlough também deve ser citado aqui, são sempre muito legais,
sim,
são muito
sim.
boas, assim.
É, e a gente vê isso que funciona também se for com mulher e mulher.
É,
então,
sim.
assim, a prova cabal de que o doutor, o personagem do doutor, né, o arquétipo do Senhor do Tempo, que viaja no tempo e que tem um acompanhante, tá ali provado que funciona. Você falou, ah, ela é má, só que em momento, nesse primeiro momento ela não tava sendo má. Uhum. Ela tava sendo bizarra.
Não, ela tava falando pra Clara que ela talvez teria que caçar e talvez, vai que eu não acho ninguém.
É, então, mas isso aí é o pitch da loucura dela, né?
Então, mas
que ela
é
instável.
Falando.
Uma hora ela tá de um jeito, na outra ela tá de outro completamente diferente.
E isso lembra o quê? Lembra o próprio doutor. Porque ele tem seus momentos de, olha, eu tô doidão e de repente, não, agora eu tô sério.
Sim.
A diferença é, ela é má.
Sim.
Foi o que eu falei na semana passada. O doutor e a Missy nada mais são do que a mesma coisa, cada um pra um lado diferente.
O segredo...
Eles são Time Lord e Time Lady.
Não, e esse episódio, é engraçado que a gente já falou de equilíbrio várias vezes, esse é o episódio do tom, do equilíbrio, porque é exatamente isso que vocês estão falando. Tipo, a diferença entre o mestre e o doutor são só os extremos. Um tá no extremo da bondade e o outro tá no extremo da maldade.
É.
Mas existem momentos em que eles se afinam pra ficar ali no meio.
Eu acho que esse episódio mostra bastante isso.
Exato. E, de novo, não é a primeira vez que a gente vê o mestre ajudando o doutor. A gente tem o mestre do Delgado, ele, entre aspas, ajuda o doutor muitas vezes pra se ajudar. O próprio doutor, o mestre do John Sim, o próprio Henley, a gente vê entrar no Time Lodge, que é ele que resolve as coisas.
Claro.
Então, existe um acordo de cavalheiros, ou nesse caso de cavalheiro e madame, né? Dependendo do caso, né?
Uhum. E eu acho que só tem a acrescentar a interação, porque a gente teve na oitava temporada muito doutor e Clara, e eles se batendo muito de frente.
Sim.
Colocar um terceiro elemento, colocar a Missy no meio disso, dá uma quebrada.
Sim.
Talvez, aliás, seja por causa da presença da Missy nessa interação toda que a relação do doutor com a Clara melhore.
Mas vocês lembram do que eu falava sempre quando eu tava gravando a temporada anterior sobre a saída da Clara, que não era necessariamente a solução dos problemas? Eu acho que a Clara podia ficar, mas teria que ter mais um elemento pra diluir. Eu sempre falava, tem que entrar um companheiro, nanã,
pra quebrar.
E a prova é exatamente essa. A gente tem mais um elemento no time da tarde nesse episódio, que é a Missy.
E os três juntos, que eles não trabalham muito juntos nesse episódio, eles trabalharam mais no primeiro. Mas os três juntos estão muito certo.
Sim. Nossa, sim.
Não, e é muito legal ver como o episódio mantém a divisão de cenários, né? A gente tem o doutor com o Davros o tempo todo, e a gente tem a Clara e a Missy de novo o tempo todo, e aquela galerinha dos Daleks ali no meio, entendeu? Tanto que a gente começa o episódio, e é muito legal que o episódio começa de cabeça pra baixo, né? Isso esses detalhezinhos de estética, de como tá, eu acho muito legal.
É de direção, nos corrija se tiver errado.
Não, tá correto, é direção, porque você fala, não, beleza, ela tá de cabeça pra baixo. Ah, beleza, filma ela de cabeça pra baixo.
Sim.
Agora, olha, tá de cabeça pra baixo. Filma a cena de cabeça pra baixo.
Da visão dela.
Todo mundo, quando já vê, você fala, uou, peraí, que é isso? Algo errado não está certo. Aí vai, ela tá de cabeça pra baixo. Olha aí, então, é um que a mais da direção.
Com certeza.
E aí a gente tem o episódio começando assim, o último episódio, né, o Magician's Apprentice. O Magician's Apprentice, ele termina com o Capaldi mirando no Davros, né, falando que vai exterminar ele com um braço, uma batedeira de Dalek ali. E esse episódio já começa em outro tom, tipo, é uma cena completamente diferente. A gente vê de cabeça pra baixo, a gente vê que não começa com o doutor, e a gente vê a Missy e a Clara, né?
E é legal que todo mundo achando que a Clara e a Missy tinham morrido ali.
Errou!
Não, gente, óbvio, né? Só que uma das coisas que foram faladas no meio dessa semana e das teorias que surgiram por conta do episódio é que, assim, o episódio começou tão... A temporada começou tão lá em cima que os dois episódios, na verdade, os dois primeiros seriam os dois últimos. A gente estaria vendo o finale... Uhum. A Clara realmente teria morrido.
Sim.
E a gente veria o resto da temporada meio que de trás pra frente.
Sim, essa era uma
não
teoria.
Não foi o que aconteceu.
Era uma teoria muito boa, inclusive era a minha. Mas não
e de
foi.
De muita gente,
sim,
muita gente.
Não foi, mas funcionou do jeito que foi, né? Engraçado que hoje, né, enquanto a gente tava, que a gente, agora todo sábado a gente faz isso, né? A gente acorda, aí já muda a capa do Facebook, já começa a botar os links de streaming pra galera.
Os trabalhos começam cedo
na casa do Dr. Brasil.
Inclusive, hoje eu criei o tópico, né, de hoje, a pessoa, já saiu o pôster da Radio Times, eu, cara, calma que eu acabei de acordar.
A galera tá atenta também. E uma pessoa que, ela entrou no grupo lá, do nosso grupo do site hoje, inclusive a gente vai deixar o link aqui, caso você que tá ouvindo a gente não esteja no grupo ainda.
Lá tem muitas teorias ótimas, a gente pode entrar.
Sim, tem um post, toda semana tem um post só pra discussão do episódio que tá pra vir e que acabou de acabar, que é sempre o mesmo post.
Uhum.
E esse rapaz, o Paulo HP, não sei o que HP stands for, ele matou Harry Potter, Paulo Harry Potter, ele matou exatamente o que era o episódio, cara, que ele falou, vai começar o Davro, o doutor atirando nas mãos e não no Davro.
Exato.
E eu falei, pô, você acha? Ele, não, com certeza vai ser isso. E ele matou. Então,
não
assim,
no começo, mas tinha... foi isso.
Não, mas foi isso.
Foi, né? Isso.
É, a gente vê muito assim, tem várias teorias e sempre tem uma que tá dando certo. Então os roteiros, eles estão indo por um rumo mais ok, né?
Aham. Uhum.
E aí a gente... Mas isso é só lá no final do episódio, né? Antes a gente tem a Missy e a Clara conversando, né? Batendo um papo ali, com a Clara cabeça pra baixo. E a Missy fazendo um galho, né? Um spear lá.
Na verdade, é uma estaca pra quem viu o Buffy. Na hora já pensou, vai ter vampiro nesse episódio.
Não. E fala de
fala
vampiro.
Fala de vampiro, né, eu fiquei empolgada.
É, não, o que acontece é que ela tá contando pra Clara e pra todo mundo que tá assistindo como ela sobreviveu no final da última temporada e no último episódio, né? Porque a mecânica foi a mesma. Ela fala, ah, mas não era pra gente tá morta? Ela fala, vou te contar uma história. E aí o nível do episódio... já dá aquela guinada já. Que a gente vê que no começo da história que a Miss tá contando, né? Ela fala, ah, vou contar uma história sobre o doutor. Pensa sempre no doutor. E quando ela começa a narrar, aparece o Tom Baker, depois aparece o Hartnell. E essa cena foi muito engraçada.
Ai,
porque a gente tava vendo por streaming, e aquilo. O streaming, ele nunca vem em HD. Ele sempre vem na qualidade mais baixa possível pra não ter problema de travar. E mesmo assim, sempre trava, né? O que acontece é que na hora que apareceu o Tom Baker, eu falei, caralho, é o Tom Baker. E aí a Thaís, não, é o Hartnell, porque nesse segundo que um parou de olhar e o outro olhou... É,
passa pela pilastra, né?
E aí depois eu falei, ah, não deve ser um dos dois, a gente deve estar vendo coisa. Quando a gente viu a segunda vez e aí o Bárbaro já tava com a gente, que a gente viu em HD, a gente falou, ó, vai aparecer... Eu falei, vai aparecer o Tom Baker. A Thaís, não, é o Hartnell. E aí aparece...
Foram os dois.
Então, assim, a narrativa disso é muito legal, porque o que ela tá falando, tipo... Ah, eu vou contar uma história sobre o doutor. Em momento nenhum ela falou pra Clara que era esse doutor. Que ela falou, vou contar doutor. A história sobre o doutor. E a Clara automaticamente pensa no dela, porque é o dela, é o que ela tá vendo sempre. Ela poderia ter pensado no Matt Smith, mas ela pensou nisso, que é o que tá vigente.
Já tá acostumada.
E isso é muito legal também, que o Moffat e a galera da direção tá fazendo, que é, antes a gente via muita referência ao Tennant, ao Matt Smith.
Quando um forçava, gostosinho ali.
Agora não, tipo, ele fala do Tom Baker direto.
É série clássica,
tá aparecendo,
gente.
É, eu acho que assim, o Tom tá voltando.
Esse mundo maravilhoso, é série clássica, série cara.
Essa maravilha. Série clássica, gente.
E aí aparece de cara o Tom Baker e o Hartnell, e aí ela começa a contar, ele tava fugindo, né, dos androides assassinos e não sei o quê. E aí ela conta toda aquele história de boi dormir lá, sobre como ele conseguiu desviar a energia usada pro transmate lá dele.
Uhum.
E aí, nessa hora, a Clara mata. Ah, lá, foi assim que você sobreviveu, então.
E assim, outra coisa que eu acho muito interessante é que a Missy, ela coloca a situação. A situação é essa, ele tá sem atados, ele tá sem ninguém, ele tá desarmado, ele tá cercado. Os caras estão pra atirar nele, eles são invisíveis, eles são indestrutíveis, atiraram. Ele tem 4 nanosegundos pra viver. E ele sobreviveu. Como? E a Clara, ela tipo, ela abre um sorriso, porque ela já saca, ela fala, meu... Eu conheço ele.
Sim.
Aí mostra uma relação de que ela não tá mais batendo de frente com ele. Ela gosta dele, fala, não, sim, eu sei como é que ele fez. Ele fez isso, e foi assim. E
gente,
acertou.
Que sequência de James Bond, hein?
Putz, não,
inclusive a
música. Que legal isso, né? Preto e branco. Foi
não,
muito
legal.
Foi muito ótimo.
E é muito
parte.
Legal a gente ver que, enquanto a Miss tá contando, né, fica esse diálogo entre ela e a Clara, e você vê como é fluida a relação delas duas já. Né, que ela fala, ah, pô, você adivinhou, já não tô com vontade de te comer, porque o lance que ela fala, quando ela tá fazendo a estacazinha, a Clara pergunta, pô, mas pra que é isso? Ela, se vai te ficar muito tempo aqui, do tipo, se for demorar muito a entender, ou qualquer coisa do tipo, eu vou ter que sair pra caçar pra comer. E ela, tá bom, e por que eu tô de cabeça pra baixo? Ela, porque se eu não tiver mais nada pra comer,
olha,
né,
aí,
vai
olha
ter
aí
churrasco de carne clara aqui, né?
Olha aí.
Né? Churrasquinha de gente humana.
Não,
né?
De gente humana.
De gente humana.
E aí, quando ela mata a charada, a Missy já fala, beleza, eu não tô te vendo como um sanduíche mais. Tipo, você já tá um nível acima. Você já é mais da minha laia, por entender como funciona.
É. Burra ainda. Eu sou acima de você, mas você tá indo.
Você tem futuro, né?
Tipo
tem
isso.
Potencial.
Tem potencial, exatamente. E aí ela vai contando, tal, aí mata... Finalmente a pergunta de todo mundo, porque esses dois episódios serviram muito pra isso, pra dar esse ponto pra galera. Que todo mundo quer, ah não, mas qual a explicação
como
disso?
Como ela voltou? Como
mas
ela
como
voltou?
É isso?
Como
é
a Missy voltou?
E às vezes é que nem o lance lá do monstro do Listen. Ah não, o que é um monstro? Como é um monstro? Pra que serve um monstro?
Ou do Midnight,
às vezes a explicação, né? Às vezes não, muitas vezes a explicação não é necessária. E eu vou além, às vezes a explicação estraga o momento. Mata. Porque isso é uma série de ficção, gente. Não precisa ser totalmente incrível tudo.
E assim, eu reassistindo o episódio também pra ver alguns pontos, talvez, que eu tenha perdido do o primeiro episódio. Eu lembro, assim que elas fazem a viagem temporal do, de onde a Missy tá lá conversando com a Clara, quando elas vão pra Idade Média, uhum, a Missy explica, fala, ó, esse é um vórtex de manipulador de vórtex, e o seu tá ligado no meu. Uhum. E a viagem do tempo barata e tal. E como todos nós sabemos, mas o mestre morreu. Não, o mestre não morreu. Então, mestre não morre. E a partir dessa informação, o seu está ligado no meu, quando eu assisti, eu falei, olha, aí, se a Missy tá viva, porque obviamente ela está viva, sim, a Clara também tá.
Sim. Sim. Não, e é muito aquele lance, tipo, ela chega e fala, então foi assim que você fez. E a Missy acha com uma autoridade, sim, ela foi assim que eu fiz, beleza.
Mudei um pouquinho aqui, um pouquinho ali.
No big deal, não tem nada demais.
E logo depois, aí tem essa cena, né, ela solta a Clara. A Clara cai, tem a cena lá engraçada. Inclusive, elas são meio que o alívio cômico desse episódio, né? Uhum. E aí ela fala, então beleza, quem tem que fazer? E a Clara fala, tem que agir como o doutor, tem que sempre presumir que a gente tá ganhando.
É.
Que e tem um jeito.
Que tem um jeito. E aí elas saem as duas e já...
Tem abertura.
E corta pro Capaldi com o Davros lá.
Isso.
Na sala. E nessa hora é muito legal também, porque tem o outro lado desse lance de tipo, é assim porque é assim. Porque a gente vê lá, eles estão conversando. Primeiro, né, esse primeiro momento deles dois juntos ainda é muito agressivo. Tipo, é o doutor, tipo, com a arma apontada na cara do Davros, falando, não, faz agora, sai daí.
Ele tá com o zóio virado,
não,
véio.
Ele tá com sangue nos olhos, né,
sangue no zóio.
E ele tá lá ameaçando o Davros e tal. Corta pra sala com os Daleks e entra o Capaldi com a cadeira, cara.
Dude!
Isso cara. São duas coisas, que assim, o Capaldi devia tá... frango robô, né, cara? Devia estar, caraca, isso é muito foda. Eu tô na cadeira de um Dalek, porque ele viu isso a vida toda. E na boa, deve ser. Porra, eu tenho muita curiosidade, tipo, caralho, como é que é ficar dentro de um Dalek? Ou, caralho, como é que é andar na cadeira do Davros, né? E isso quebrou duas coisas, né? Tipo, a gente tem esse lance que, obviamente, o Capaldi tava muito feliz ali. Uhum. E outro, a gente viu finalmente, depois de 50 e tal lá, não sei quantos anos, que o que tem da cintura pra baixo do Davros.
Porque não tem nada!
Não tem nada, porque você podia pensar, não, ele tá sentado ali. Ou, porque a gente já viu, por exemplo, tem arcos em que o Davros, ele é só a cabeça do Davros, entendeu? E o corpo é todo de Dalek. Uhum. Tem esse que é só da metade pra cima. Eu sempre pensei, no mínimo ele é um velho fudidão, que nem a gente sempre vê, mas ele tá ali sempre sentado.
Uhum.
Por isso que ele não levanta, porque ele tá cansado. E não, é que não tem nada pra baixo.
Não, ele é
tipo
só...
um action figure.
Tipo isso. Fala aí, action figure, Capaldi na cadeira do Davros.
Sim.
Queremos essa action figure.
E Clara Dalek também, mas calma, estamos apressando aqui.
Sim, estamos apressando.
Não, realmente, ele na cadeirinha do Davros. Não, tem o vídeo, tá, gente? No Dr. Who Extra, tá lá no site das gravações. Muito
sim,
bom.
Ele entra na sala, né? E os Daleks estão malucos, né? Não tá entendendo nada.
Puta que pariu, meu!
Aliás, outra coisa ótima que o Moffat fez. Porque em Asylum of the Daleks, sim, ele prometeu todos os Daleks da série. Daí todos os Daleks da série tinham uma fala. Então não conta.
Eles agem. Todos eles têm uma importância.
Eles têm bastante diálogo. Inclusive, também no Dr. Who Extra, tem o Nicholas Briggs falando, né, que são vários Daleks, que ele dá uma personalidade pra cada Dalek que ele faz e tudo, sim, mais. Então, assim, existe de fato uma interação entre os Daleks muito rica aí. Eu achei, sim, bastante.
Tanto que tem cenas que é só de diálogo entre Dalek que funciona muito bem nesse,
sim,
episódio.
Inclusive,
não é só Exterminate, né?
Me lembra muito o arco The Chase do primeiro Doutor, em que eles de fato, sim, conversam. É legal, sim, ver eles interagindo.
Sim. Gente, por mais que eles sejam saleiros mortíferos que gostam de atirar e exterminar todos os seres do universo,
sim,
eles também têm suas personalidades próprias. Eles conversam entre os. Muito bem lembrado da série clássica, porque na série clássica eles batiam papo.
Oh,
eles conversavam, não, e como é que tá isso? Isso tá assim, não, mas você tem que fazer isso e não sei o quê. Não, beleza, vou fazer. Tinha uma hierarquia, tinha toda uma conversa.
E até puxando também pra série moderna, pra não desmerecer a série moderna, a gente tem o culto de Scaro lá no Stolen Earth, tá, esses episódios assim, que é os Daleks que conversam, né? Que são, uhum, que eles estão além do só Exterminate, que é o
são
cão.
São pagos pra pensar.
São pagos pra pensar, né? Que é o cão, o Sek, o...
E os outros dois.
E os outros dois, que é o Tal e mais um. Tem mais dois diferentes no
canal. E o Zé.
E o Zé, exatamente. Tem aqueles quatro Daleks lá que tem uma personalidade um pouco mais aguçada, né?
E o que sempre que você não sabe o nome, você
chama o Zé.
E aí a gente tem, quando o Capaldi está lá, eles começam a atirar, ele fala, você não precisa atirar na cadeira do W, mas eu também queria dar certo. E quando ele aparece depois do tiroteio, ele tá com a xícara de chá bebendo chá. E ele mesmo fala ali, a pergunta que tá na cabeça de vocês, falando com os Daleks. Mas na verdade, ele tá falando com
nossa,
É na nossa! O que tá passando na cabeça de vocês que estão assistindo? Da onde tá vindo o chá? Não, resposta, não interessa, eu sou doutor, aceita isso aí.
Aceita isso aí, isso!
Deal with it!
Isso é muito... Inclusive, não precisa nem de montagem pra desse óculos escuro, porque ele tem óculos escuros nesse
episódio. Ele tem óculos escuros.
Aliás, deixa eu deixar aqui claro.
Deixa eu deixar.
Claro!
Vai.
Eu amei o fim da Sonic Screwdriver.
Olha aí.
Pronto, falei.
Nós vamos chegar lá.
Não, mas é que você já mencionou o óculos, né? Já tô mencionando aqui.
Não, então, e essa falazinha, apesar de parecer boba, eu acho que ela tem muita importância, porque é aquele lance do excesso de explicação. Eu acho que quando tenta explicar demais uma coisa que é ficcional, que é pra ser falsa mesmo... Tipo, Doctor Who tem momentos que é pra ser pastelão. Tem momentos que é pra aparecer uma xícara do nada.
Tem momentos que não é pra ser explicado mesmo.
Exato, porque, cara, pensa.
O Doutor é um mistério.
Eu não tô dizendo que tudo é pra ser sem explicação e jogado. Não, isso também é um problema. Mas o excesso de explicação do tipo... Ah, não, eu estava com essa xícara porque em tal momento eu peguei e eu botei... Não, cara, eu tô com a xícara e isso.
Porque me teleportei pra não sei onde, fui lá, peguei e foda-se.
Uma coisa é se você falar, ah, não, porque, olha, como surgiu isso, como foi criado aquilo, não sei o que. Você fala, aí tudo bem, aí demanda uma explicação.
Essa explicação não tem por que ter explicação. Ela é só isso, é uma graça no meio do episódio.
Lógico.
E aí volta de novo. Essa é uma cena muito engraçada, porque aí corta o Davro já falando com ele: ah, você tá aí. Aí ele, ah, Davro, você acordou? Pô, desculpa se eu peguei tua cadeira, não sei se eu peguei onde você ia sentar. Aí ele, não, alguém pegou e não foi você. E aí vem lá as cobras.
Vem o Colony Saw.
E nessa hora, eu lembrei. O Bárbaro, quando viu, também lembrou, e a gente acabou de ver no Twitter isso. Que é muito parecido com uma cena do John Pertwee.
Maravilhosa.
Que é o doutor favorito do Capaldi.
É.
É, em que ele é envolvido por uns tentáculos, ficam comendo ele, e é a mesma cena.
Que ele tá lutando, inclusive, com a consciência Anestine.
Sim, sim.
Quer dizer, né?
É, e aí, e a cara que o Capaldi maravilha. Faz, parece que ele acabou de ver esse episódio, ele, tá bom, vou imitar aqui, como é que eu faço? Ah, é assim... Porque é muito fluido aquilo ali.
É igualzinho.
E aí, que é aquela dramatização que você fala atualmente. Na
é
época,
galhofa.
Atualmente você fala, mano, que coisa ridícula. Não,
galhofa.
Isso aí ele tá com olhos bugalhados, espumando pela boca e fala, não, gente, isso é brincadeira. E o Capaldi faz a mesma coisa.
E fica incrível
também.
Ele é maravilhoso. Que ator,
que ator, que ator. Capaldão. Capaldão, grande cara. E aí a gente tem de novo, né, outra menção à série clássica de uma forma mais velada, claro. A gente tem vários momentos nesse episódio em que você sente hints da série clássica passando. A gente tem lá o lance do Tom Baker com o Hartnell aparecendo no primeiro momento. A gente tem esse lance dos tentáculos. A gente tem uma outra coisinha que pequena, e essa não é 100% de certeza, mas eu acho que lembra muito. Quando a Missy tá contando a história dele lá, como ele teleportou e tal, aí a Clara fala, ah, então ele se salvou. E ela fala, não, se salvou porque ele é o doutor, ele sempre vai entrar em outro problema. E ele caiu num poço com macacos vampiros.
Uh-huh.
Tem um personagem nos quadrinhos que ele é um bichinho, tipo, ele não é um bicho vivo, nem um bicho que existe, né?
Uh-huh.
Ele é tipo um bichinho, um macaquinho, que tem os dentes gigantes de vampiro e que tá sempre atrás do doutor pra cobrar uma porra de uma dívida. Que a gente nunca sabe qual é a dívida, é o tal do MIP, não sei o que lá, The MIP. É, e na hora que eu bati o olho e que aparecem os olhos deles, eu lembrei na hora, é muito parecido. Eu vou até botar uma imagem aqui no post pra vocês verem. Porque, por mais que não seja, é uma parada pra fazer lembrar. E isso é muito legal do Morfá, você vê que ele tá deixando entrar mais o universo expandido também, até pra quebrar essa estigma de que, tipo, ah não, são coisas completamente separadas e uma tá dentro do cano e a outra não tá. Não, é tudo uma história só, é tudo uma coisa só em mídias diferentes.
Outra coisa legal de falar que teve menção, né, da série clássica é Gallifrey, gente. Quantas vezes a palavra Gallifrey foi falada?
Sim.
Quantas vezes a relação do Dr. Cudavros foi relembrada em Gallifrey? Não na era do décimo,
não.
Mas na época dele em Gallifrey.
É, na época em que ele tinha livre acesso a Gallifrey.
Pré-Guerra do Tempo.
Que até o Capaldi fala, por quanto tempo nós já brigamos? E o próprio Davros fala, há tempo demais.
E a própria Missy, ela fala, vou contar a história do doutor. O Davros o tempo todo fala, por que você fugiu de Gallifrey? Free, né? Tudo isso é evocado, todas essas coisas elas são colocadas de volta aqui pra gente relembrar das perguntas que eram feitas durante a série clássica.
Sim, e por isso que eu acho que é muito um episódio de retomada mesmo, de você querer setar as pessoas no, ó, Gallifrey pode voltar, qualquer minuto. O doutor...
Eu acho que é um puta mérito isso que o Moffat tá fazendo, trazendo essas coisas de volta.
Sim, esse lance de talvez o doutor ser mulher funciona desse jeito. E por... Então, assim, é muito pra setar a galera na posição para as coisas que podem acontecer.
E outra coisa muito interessante, eu acho que é muito válido ressaltar, depois que o doutor é capturado de novo, o Davros senta de novo na cadeirinha dele e tal, o Davros faz uma piada, gente. Um pouco antes dele falar, doutor, ah, por que você fugiu, não sei o que, que o Davros faz uma piada. Fala, ó, é, você sinta-se honrado, isso é um gesto muito significativo, você está sentado na segunda cadeira existente em Skyrim. Tipo, a primeira é minha. Essa é a única outra que existe.
Sim.
E aí, só tem Dalek nessa porra.
Só tem Dalek nessa porra. Sim. Vai sentar pra quê? E aí ele fala, não levanta. E o doutor fala, você também não.
Dá pro zoeiro, né?
Dá pro zoeiro, né? Não, e é muito legal porque é esse lance mesmo de que tem, não é só cena tensa, tem brincadeira e a brincadeira pode vir do vilão. E de novo, você falou isso, eu não tinha lembrado, mas vai, tem essa cena deles dois juntos e em paralelo tá acontecendo a Missy com a Clara.
Ótima,
né? Dando
cena
um
também.
Jeito de chegar aonde ele, ela estava no primeiro momento.
Aliás, pra quem perguntou aí qual era o significado do Witch's Família, eu acho que essas cenas da Clara e da Missy dentro de Skaro provam
familiar.
Tudo.
Várias
vamos
pessoas
lá,
perguntaram
vamos
pra gente
lá.
Durante a semana, inclusive hoje no Twitter.
Explicação.
Inclusive
então,
hoje
atenção.
No Twitter alguém perguntou qual é a tradução correta de Witch's Família. A gente falou, ó, o familiar da bruxa. Familiar, pra quem não sabe. E assim, ninguém tem obrigação de saber, óbvio. A gente fala que tem, mas é de brincadeira. É, pra quem jogou RPG, ou pra quem jogou Magic, ou pra quem cê procura ler sobre o Wicca, sobre bruxa, essas coisas, sabe muito o que significa família. Família é um espírito que geralmente o fazedor de mágica, né, o mago ou a bruxa, eles evocam pra poder trabalhar com eles.
Isso.
Então, assim, é como
é
se
um
fosse.
Minion.
É um Minion que a bruxa sumona pra trabalhar pra ela.
Isso.
A gente vê, né? O primeiro episódio é uma Distance Apprentice. E ao final do episódio, até o final desse episódio, a gente tem isso reafirmado: que o aprendiz, o mago e o aprendiz ali é, respectivamente, o doutor e o Davros. Né? Que o Davros aprendeu.
Você não achou que o aprendiz era o Bors?
Não. Então, eu pensei nisso quando eu vi o Meditation. Uhum. Porque o Bors chama ele de mago.
É.
Mas aí eu entendi depois que, na verdade, ele tava chamando de mago pra gente se ligar que o doutor era o mago.
Não,
mas
sim.
Na verdade, o aprendiz não é o Bors. O aprendiz é o Davros. Por quê? Porque o que é a varinha mágica do mago? É a screwdriver do doutor.
Sim.
E ele dá a screwdriver pro Davros.
Ah, e a gente Davros criancinha.
Sim. E a gente descobre que o Davros só é o Davros por conta do doutor. Então, de certa forma, ele é um aprendiz do doutor.
Até o final do episódio, o Davros só aprende a misericórdia, né? O mercy.
Uh-huh, por conta do doutor.
Por causa do doutor.
Exatamente. Então, assim, ele é o aprendiz do doutor no final de tudo.
Ah, olha aí.
Parte dele, não tudo, óbvio, é doutor. Então, o doutor é um mago, o Davros é um aprendiz. E o familiar da bruxa, a bruxa estava já na cara, óbvio que é a Miss. E o familiar, né, o ajudante, o assécla da bruxa...
É a Clara,
o tempo todo. Porque a Clara, ela serve exatamente como um familiar num jogo de RPG. Você não sabe como...
É, foi bem RPG aquilo.
Você não sabe como é o caminho que você vai pegar, se tá com medo de morrer. Sumou no familiar,
manda ela
aí. E a própria Missy fala isso.
O
ela fala
todo,
você quando falou. Elas entram no esgoto, no sewer, né? Ela fala, ah, vai na frente. A Clara, por quê? Aí a Missy, porra, todo mineiro precisa de um canário. Antigamente, quando tinham minas, né? Exploração de minas, de mineração, de minerais.
Minerais?
Existia muito risco de gás, né? Porque você estava entrando debaixo da terra ou entrando numa caverna e tal. Então,
você não sabia o que ia ter lá.
Exatamente. Como os mineiros faziam para identificar esse gás antes de ter tecnologia? O canário, o animal, né? O pássaro, ele é muito sensível a gases, esse bichinho, esse passarinho. Então, o que eles faziam? Eles iam todos com o canário, andando com o canário. Se o canário morresse, volta. Volta porque tem gás nessa porra e ele já tá sentindo, ele já morreu.
Isso.
Então, assim... O canário não era o mascotinho bonitinho.
Não.
Era ali o boi de piranha pra testar.
É.
Tá seguro? Vamos seguir.
Que foi exatamente
tá seguro,
o que
volta.
A Clara foi.
Exato.
Ali.
Ela foi a uma Missy, coisinha.
A Missy empurra ela pra ver se é fundo ou se não é.
Sim, que é muito engraçada essa cena.
Ela bota,
né?
A Clara na frente do olhinho lá pra. E depois prende ela, não, né? Isso. Com a algema. É isso,
isso,
gente.
Isso é muito legal.
Ela usou a Clara nesse episódio.
Sim. O tempo todo. E isso é muito legal porque a gente tem lá elas duas. Ah, porra, mas qual é desse poço aqui? Será que é fundo? É a Missy. Não sei, quando você acha que tem? A Clara, não sei, tem uma pedra.
Clara, na hora que a Clara dá aquela baixadinha... Né?
Na hora o Mateu vai empurrar. E ela, pum, empurrou. E aí quando a Clara cai, ela, deve ter uns 20 pés.
Eu não sei se 20 pés.
É,
20
pés. Tá de boa.
Depois
tá de boa,
já eu posso descer.
Isso.
Aí ela desce, né? Aí, quando ela desce, a Clara tá com o galho dela na mão, o tal da a estacazinha.
Uhum. Gente, ela fala... Quando a gente tá falando estaca, mas é um graveto.
Um graveto afiado.
Com uma,
né,
ponta.
É.
Afiado por um canivete. É. Ela tem um canivete e ela quer fazer um graveto pontudo. Enfim.
É. Enfim, tá lá com o galinho.
Essa é a arma entre muitas e muitas aspas que a Clara pegou agora.
Sim, e aí a Clara, ah, eu vou fazer, vou te rasgar, vou passar lambida.
Vou te furar!
Vou te passar lambida no pescoço. A missa vai. Ah, não, beleza, vai.
Então, beleza, até, tô esperando.
Vou até virar de costas. E aí a Clara dá aquelas cagadas, é a Miss, porra, você é uma...
Você é foda,
você é uma caga no rolê mesmo. Aí vai e pega...
Tu é mole.
É, você é mole. Aí vai e pega e fala, ó, a próxima vez que você pegar a minha arma, você pegar o meu galho, você... Faça a gentileza de me matar. Você
por favor, me mate. Por favor.
E aí a gente vê qual o lance que ela é o familiar mesmo. Ela tá abaixo da Missy nesse episódio.
Uhum. Tipo, o tempo todo.
Tanto que a ela Missy é a isca,
usa,
né,
a
da
Missy. A Missy usa a Clara até colocando ela dentro de um Dalek.
É,
que fazendo ela falar várias frases só pra testar.
Sim.
Meu, ela tá ali salvando a própria pele, usando a Clara.
Então, por que que eu puxei exatamente essa cena agora? O Bárbaro tava falando do lance da cadeira, né? Da dança das cadeiras lá de cima do Davros com o doutor.
Uhum.
E essa cena do esgoto também lembra muito isso. Pra quem já viu, né, o primeiro trabalho do Moffat em Doctor Who foi um especial dos anos 90 do Children Eve, chama Curse of Fatal Death, que a gente tem versões alternativas do 9º, 10º, 11º, 12º e 13ª doutora.
O Mr. Bean nesse episódio?
Sim, tem o Rowan Atkinson, tem a Jonah Lumley como 13ª doutora, tem Hugh Grant, tem Richard Grant, tem uma galera, tem o Slug.
Tem até o Slughorn, né, do Harry Potter.
A gente tem essa realidade alternativa, né, do 9º doutor pra frente, onde ele regenera várias vezes no mesmo episódio, né? E nesse episódio, que é do Moffat, a gente tem o mestre escalando o local onde estão os Daleks por um esgoto, cheio de lesmas, que é o que acontece nesse episódio.
Sim.
E a gente tem exatamente essa piada da cadeira, e eu não tinha lembrado. Porque quando o doutor e a companion, né, que é a Emma, quando o Nono e a Emma no Curse of Fatal Death são presos pelos Daleks, eles ficam desacordados, quando eles acordam eles estão amarrados numa cadeira. E a primeira coisa que a Emma pergunta é, pô, peraí, por que que tem uma cadeira numa nave de Dalek? E aí o Dalek fala, ah, depois eu explico. E fica por isso mesmo, cara.
Tá explicado,
e exatamente,
né?
essa piada que é dita ali. Tipo, o Davros fala, essa é a única cadeira que você vai ver aqui, sim, tirando a minha.
Sim.
Porque Dalek não tem bunda pra sentar.
A única pessoa que tem bunda sou eu. Eu já tenho a minha cadeira. Eu vivo na minha cadeira.
E a minha bunda é acoplada na cadeira.
A minha bunda, na verdade, a minha cadeira é a minha bunda. Pra quem que precisa de outra cadeira?
Ele tem bunda, na verdade.
Então, e aí...
Ele é tronco só.
Ele é tronco só.
Credo.
E é muito engraçado, né? Porque a gente vê a quest da Missy com a Clara nos esgotos, né?
Uhum.
Que a gente descobre... É muito legal que a gente...
É RPG, gente. É uma dungeon ali.
É, exato.
É uma dungeon. Dungeons and Daleks.
Exatamente.
Dungeons and Daleks.
Boa, boa. Não, e aí, quem quiser desenhar a capa de Dungeons and Daleks, mande pra gente pro nosso e-mail.
Por favor!
olha aí, a gente.
RPGistas de plantão, vamos fazer uma campanha de RPG Doctor Who.
Desenhistas de
plantão.
Não,
é
RPG. Olha aí, ó, já é um novo jogo pra Doctor Who.
Quem vai ser o mestre?
tá demais hoje. Mas sim, o que acontece? A gente tem essa quest, né, da Missy com a companion dela da vez, que é a Clara, né? E a gente descobre muito elemento novo da mitologia Dalek, né? Quem descobre que... Ela fala, os Daleks, eles não morrem de forma natural, né? Eles vão ficando velhos, ficando inúteis, mas eles são sempre vivos. E aí a Clara, o que isso tem a ver com qualquer coisa? A gente tá no esgoto, o que isso quer dizer? Ela, você sabe qual é a outra palavra pra esgoto na língua de Dalek? A Clara, não, ela é cemitério. Tudo isso aqui que você tá vendo, essa meleca, isso não é bosta.
Dalek morto.
Isso não é morto. É Dalek vivo, porque Dalek não morre.
Dalek definhando.
Porque isso. Dalek só morre quando matam. Porque normalmente não morre. Ele definha, vira lixo, porque a sociedade dos Daleks, né, de Skaro, ela é extremamente... É quase uma ditadura hitlerista, né? Porque você tem ali...
Total.
Se você tá incapaz, se você tá velho, se você não serve mais, a gente joga fora. Com a diferença que os Daleks não morrem. Então eles ficam lá sofrendo, ficando com raiva pra sempre.
E outra coisa, também voltando a lembrar do Asylum of the Daleks. Quando o 11º ele pergunta, fala, então tá, vocês estão com um problema lá? Por que que vocês não simplesmente explodem o asilo? Vocês têm uma nave gigante, vocês metem um laser lá e explodem. Os Daleks falam, não, a gente não destrói tanta beleza, um ódio tão belo. Ou seja, eles têm esse conceito de beleza com eles mesmos.
Né?
Aí, os Daleks estão velhos, né? Tão jogar, vamos jogar fora.
Estão na merda, literalmente.
Estão na merda, literalmente. Fala, então por que que não mata? Porque, apesar de tudo isso, ainda tem a coisa do não, é Dalek. Vão deixar vivo. Sofrendo, se fudendo.
Sim.
Literalmente na merda.
Na merda.
Mas deixa vivo.
E aí, porque eles se nutrem desse ódio, né? E se, o ódio faz os Daleks serem mais fortes. E aí a gente tem, né, elas andando e a Missy fala, eu vou precisar... Olha aqui. A Clara, que porra é essa? Ela, não tem nada. Alguém tá te olhando. Quando ela fala isso, ela já algema a Clara. Ela, nossa, maluca. Ela, não, eu preciso de uma isca. Você é a isca. Eu sou o gancho. Ela, não, me tira daqui. Aí, muito engraçado, porque a Michelle Gomes fica num negócio de tipo, enrola aí.
Enrola aí, a gente precisa pegar um Dalek, precisa matar um Dalek, enrola aí, enrola ele. Fala, como é que eu vou enrolar um Dalek?
Se vira, foda-se, não quero saber.
Dá um jeito.
Não, e é muito legal porque não é só a mitologia de Dalek que expande aí. Também da história do próprio mestre, né? Porque ela fala, a Clara fala, não, beleza, tá, eu tô aqui amarrado, você vai matar o Dalek como, porra, com um galho? Ela falou, não, é, tá vendo isso aqui, esse broche aqui? Isso aqui é velharia de lá de Gallifrey e tal.
Do, achei legal esse bonito, né? Broche ter utilidade, cara.
Não, mais do que uma utilidade, é aquele, esse simples objeto, ele tem toda uma história acarretada, que já aumenta a mitologia do próprio mestre.
E do doutor.
E no caso da Missy, né? Porque ela fala, ah, isso aqui é pô, uma velharia de Gallifrey, é bonito, né? Doutor que me deu, quando a minha filha, aí corta pro Dalek tá chegando. Então você já sabe. Tudo bem, a Missy é maluca, mas ela pode estar mentindo, mas eu acredito que não. Por quê? Porra, o doutor tinha neta. Se ele tem neta, ele tem filha. Então, o que impede o mestre de ter filho também? Eles têm regulam mais ou menos a mesma idade.
É, meu, Delgadão lá, pá, bigodão.
É, Delgado era um cara
bem apessoado. Lembrando que o primeiro mestre que apareceu na série clássica...
Sim, o Delgado.
Já era o 13º.
É, ele era o último da primeira leva de
generação. Exato.
E ainda assim, gente, ó...
Dá um calma. Era um senhor de respeito.
Delgadão
é... Delgadão.
Represents.
E aí, a cena, né, ela tem que parar porque o Dalek tá chegando e ela fica naquela de... Ela fala, ah, esse metal que essa porra é feita, o pinzinho, né, o alfinete...
É fura, um broche.
É, o broche fura... Não, o alfinete do broche, né?
Sim.
Fura é, uma armadura de Dalek como se fosse uma faca furando a carne de um humano.
Ou seja, é muito poderoso.
É muito poderoso. E ela fica lá cutucando o Dalek, tipo, o Dalek...
Furando
o Dalek. Apontando pra
Vou
ela.
Vou te furar!
É, vai te furar! Pá, pá, pá!
O Dalek apontando pra ela e ela tá nem aí, tá lá cutucando o Dalek... E aí a Clara fica desesperada. E por que ela a Missy tá tão de boa? Porque esses furinhos é por onde todo esse lamaçal de Dalek que tá no esgoto entra. Porque ela fala, ah, é, a gente tá num lugar que é repleto de Dalek sem uma armadura, morrendo de raiva porque tá sem armadura, e a sua armadura tem lugar pra eles entrarem. E aí começa o Dalek lá, não, você tá matando, ai meu Deus,
eu vou morrer, vou morrer.
E morreu.
E morreu.
E morreu.
Né? Tem Dalek no céu? Tem não, Dalek, tem armadura no céu.
Tem armadura Iscaro e morreu.
Tem armadura Iscaro
e morreu.
Morreu.
E aí a gente tem, né, essa hora muito legal, porque de novo é puxando pra série clássica, é puxando pro elementinho lá do começo, porque essa é a primeira vez que a gente tá vendo Dalek nessa temporada, e essa cena vai puxar pra uma coisa que é a primeira vez que a gente viu Dalek na vida de Doctor Who,
gente,
né?
Muita saudade, eu fiquei impressionado com isso, porque é o segundo arco de Doctor Who.
Série.
É, primeiro foi Anna Felicia.
Na época de Sidney Newman e Vert Lambert.
Pois é, o segundo arco é The Dalek, é, que o Doutor e os seus companions da época, eles dão um jeito de capturar um Dalek, prender um Dalek. Eles tiram, de algum jeito...
O polvinho.
Eles tiram o polvinho de dentro, jogam, não mostra que é um polvinho. E o Ian, que era um companion na época, ele entra dentro da armadura do Dalek. Que é exatamente isso que a Missy fez.
Que ela faz com a Clara também.
Exatamente.
A Clara entra dentro do
Dalek.
De jeitos diferentes.
Essa cena da Clara entrando e a Missy falando, fala tal frase, fala tal frase, fala tal frase. E a cada frase pulando é a melhor cena do episódio
rindo,
pra mim.
Né? E você vê que
é a melhor cena do episódio.
E eu vou além. A Michelle Gomes ali, ela não tava faking o riso, ela não tava interpretando.
Não,
provavelmente
cara.
Ela tava rindo porque é muito engraçado.
Sim.
É muito divertido fazer isso.
Não, e a Clara desesperada,
não,
cara.
Não, eu imagino como foi pra filmar isso, porque a gente tem pra gravação,
você
óbvio,
a Clara não dá
foram,
um sorriso,
foram em dois momentos diferentes, né? Porque a Clara entra, ela fala, ah, entra aí. Aí a Clara entra, né? Ela bota lá os ganchinhos na cabeça da Clara. Aí ela fala, ó, você controla com a mente, vai pra frente, vai pra trás, vira, vai, coloca a mão no cotovelo, bota a mão no joelho, dá uma baixadinha, vai mexendo gostoso, terminando a bundinha.
E aí quando a Clara ela começa a ficar nervosa, o Dalek começa a tirar, velho.
Não, e aí o que a Missy fala, os Cybermen, eles reprimem sentimento, os Daleks, eles aumentam todo o sentimento.
Como combustível.
É. E ela também fala, o Exterminate é pra recarregar esse ódio pra tirar mais vezes.
Não, e é muito legal porque, de novo, muito mais louco. Elementos de toda a mitologia, de toda a cerne de um Dalek que a gente vê aí, né? Que é o Dalek, ele tem um ser dentro da armadura, ele não é um robô. E ele tá ali, tipo, quando ele
é um
fala, tudo dele se torna em ódio, né? O vocabulário dos Daleks é tão restrito a só palavras de ódio, que você vê quando a Clara fala eu te amo, vira extermine. Quando ela fala, tipo, eu
sou a Clara,
eu sou a Clara, vira,
eu
sou
o Dalek.
Ou...
O que me fez lembrar muito o Asylum of the
Não,
Dark,
eu acho que
de novo.
Foi feito pra isso, né?
Né? Quando a Oswin lá, o primeiro episódio que a Dina Coma aparece em 2013, 12,
é,
sei
ainda tava
lá,
com
velho,
M
faz
e
tempo.
Ori.
E ela fala, né, quando ela tá lá como Oswin dentro do Dalek, ela já se tornou um Dalek, ela fala, eu sou a Oswin Oswald, eu sou humana, eu não sou um Dalek.
E é muito engraçado porque...
E nesse episódio, de novo, eu não sou um Dalek, eu sou a Clara Oswald.
E é muito legal.
Só que não sai, né?
Toda vez que ela fala, eu sou Clara Oswald, eu sou Dalek, porque não existe individualidade na sociedade dos Daleks.
Isso, exato.
Não existe, tipo, ah, esse é o Zé, esse é o João, esse aqui é o
Manuel.
Tirando aqueles, os quatro Daleks da Irmandade lá de... Esqueci o nome, caramba, acabei de falar.
Cult of Skaro.
Do culto de Skaro e o Davros, todo mundo é Dalek.
Supremo ali,
não, mas aí, mas o nome dele é o quê? É José, o Dalek não. Supremo? Não, é Dalek Supremo. Todo, não existe conceito de individualidade na sociedade dos Daleks.
No máximo eles se dividem tipo por setores. Ah, é o Dalek Alpha 8X.
Não, eles são totalmente militares.
Não, tem o lance lá do... existe os Daleks mais que ficam nos laboratórios, tem os que saem a campo, você tem uns que são de artilharia pesada, mas é tudo...
Tem o Dalek Forno, nesse episódio tem o Dalek Forno.
Que é o Dalek de artilharia pesada.
É isso aí.
Dalek Fornalha, vamos chamar.
Dalek Fornalha, Dalek Esse tem nome, gente.
Eu chamava ele de Dalek Canhoneiro, mas eu gostei mais de Dalek Fornalha.
Quem que é esse?
O Canhoneiro, o de Heavy Weapon.
Ah, tá.
Que ele tem uma puta armadura, ele tem luzes ao redor da cabeça toda e é vermelho.
Ele parece uma fornalha de pizza mesmo.
Tem o coque.
Não, não, esse é o Supremo. Isso, o Supremo é o que tem o coque de samurai. Não, enfim. Mas aí a gente vê, né, que tem esse lance, não tem individualidade, né? Ela é Dalek, não existe amor, existe ódio. Lembra muito, até
eu
se
sou
você.
Eu sou seu amigo, vira, eu sou seu inimigo.
Eu sou seu inimigo. Lembra muito a Nova Língua. Você já leu 1984. Sempre confundo as datas. Que ele foi lançado em 48 e o título é 84.
Isso, exato.
Que é aquele livro lá sobre o grande irmão e tal, que tem a Nova Língua ou Nova Fala, dependendo da tradução que você pegou, que é esse lance, tipo, não existe bondade, ou sei lá, não existe maldade, existe não bondade, não existe dor. Por exemplo, no livro, né, o setor do amor lá, o governo do amor, na verdade era onde tinham as torturas, né, porque todo esse lance de você perverter,
você dá um outro nome,
exatamente, você perverter o significado de uma coisa pra ela soar natural.
Isso.
Então, tipo, pra um Dalek isso é uma coisa muito mais automatizada, né, tipo, se ele fala ou ele pensa amor, é ódio que sai. Tipo, o sentimento, independente do sentimento, se for um sentimento forte, ele atira. Se ele falar, dependendo do que ele fala, ele atira, ele caça. Então é muito assim, é muito de uma coisa de instinto e dessa realidade pervertida do Dalek.
E essa coisa toda da perversão dos bons sentimentos, ela também acontece lá nas outras cenas que estão rolando com o Davros e com o Doutor. Porque
sim,
o Davros fala, olha só, você vai ter compaixão de novo? O Doutor, vou sim, eu vou sim. Aí ele fala, você sempre tem compaixão, doutor? Ele é infeliz. Felizmente eu tenho. Essa ainda vai ser a sua ruína. Ele, tomara que sim.
E outra coisa.
Mercy, always. Compassion, always. Ele fala,
e a outra
sim.
Coisa que ele fala, mas você veio aqui por causa da sua culpa. Você só veio aqui porque você tá culpado. Aí ele fala, não, eu não vim aqui porque eu tô culpado. Eu vim porque você é velho, porque você tá doente e porque você me pediu. E assim, e é uma coisa que ele fala que eu achei sensacional. Um pouco de culpa nunca matou ninguém.
Ele fala, na verdade, não é culpa. É vergonha.
Vergonha, é verdade. Um pouco de vergonha nunca matou ninguém.
Sim. E é muito assim, tipo, a gente
fica
vê...
Fica aí a dica pra quem tá fazendo fanfiction errada, né?
Olha aí.
Não, e é muito legal porque...
Tô brincando, viu, gente? Sou a favor da fanfiction.
É verdade, gente. Ela odeia fanfiction.
Não, para. Mentira. Eu estudei fanfiction na minha vida acadêmica. Impossível odiar fanfiction.
Desculpa, gente. Desculpa.
Não, então, o que acontece é que a gente vê, eu vou muito bem lembrar pra você, tipo... Que enquanto tá tendo toda essa aventura da Clara e da Missy, é primeiro que o doutor acha que elas estão mortas, né? Os Daleks acreditam que elas... Todo mundo acha que elas estão mortas.
Ninguém sabe que elas usaram o teleporte.
Ninguém acredita que existe algo que vá...
Isso.
Sobrepor um máximo extermínio de um Dalek,
sim,
né?
De um não, de vários.
É
de vários,
que é Davra, né?
Pois é. E aí você tem esse diálogo do doutor com o Davros, e aí começa o grande tchan do episódio. Que é porque desde que a gente vê o Davros e a... É legal porque como ele apareceu na série moderna, a galera já tem mais ou menos uma noção. O Davros apareceu a primeira vez com o quarto doutor em Genesis of the Daleks e ele apareceu a primeira vez na série moderna lá com o Tennant no Stolen Earth, né?
E ele apareceu outras vezes na série clássica.
Sim,
também,
sim. Não,
com o quinto, com o sétimo,
com o quinto, com
o
sexto,
né?
Com o sétimo.
Com o sexto também.
Só não apareceu com o oitavo em tela, mas já apareceu em audiodrama.
Uhum.
Não, o que acontece é o seguinte, tipo, a gente vê pela primeira vez que o Davros, ele não tá só aquele Davros que é extinto assassino. Ele tá querendo uma redenção. Ele fala, tem um lance que... Tem umas cenas muito bonitas, né? Que, inclusive, acho que você chorou na hora.
Tinha um olho na minha lágrima.
Entendi.
Não, não cheguei a chorar, mas fiquei bem emocionada, na verdade.
Que o Davros fala, Eles começam aquele diálogo, né? Tipo, ah, eu sou seu arqui-inimigo, eu sonho um dia da gente estar no mesmo lado, blá blá blá. E aí ele fala, tipo, eu quero. Chega mais perto que eu quero olhar como você tá dessa vez. Porque a última vez que eu te vi assim, eu era só criança, nananã. Ah, doutor, não, eu vou chegar perto. Ele, não, por favor, eu quero ver você com os meus próprios olhos.
Ele desliga o olho.
Ele desliga o terceiro olho e abre os olhos, né? Coisa que a gente nunca tinha visto.
E parece até que quando ele vai abrir, tipo, tem uma coisa de dor. Que,
meu, ele tá chorando.
Machuca.
Não, ele tá chorando, ele tá chorando. E aí a gente tem uma das cenas que é bonito, né? E é foda, porque logo depois a gente vê que é tudo mentira, então cai por terra tudo.
It's a trap!
It's a trap!
Que o Davros, ele tá, tipo... Ele abre o olho e aí ele tá conversando com o doutor, um olhando na cara do outro, só isso, de novo. O diálogo nesse episódio é muito importante, é o carro-chefe do episódio, são os diálogos, não a cena de ação.
E, além dos diálogos, outra coisa que também é muito forte nesse episódio são os não-diálogos, porque é exatamente o que tem nessa cena, que é olhar, que é o doutor abaixa pra ficar, tipo, um pouco mais abaixo do Davros, o Davros consegue olhar, é olho no olho e, tipo, meu... Tem alguns segundos só, mas que não tem fala, mas que tem
que
muita,
muita coisa.
Mas
né?
Que diz muita coisa, tem muita coisa dita
e
lá.
O Capaldi consegue segurar essa cena.
E o cara, qual o nome do ator que tá fazendo o Davros agora?
Acho que é Julian
alguma coisa.
Bleach.
Julian Bleach, que não é o mesmo que fazia na série clássica, mas ele tá fazendo
mas
muito bem.
Mas é o mesmo já da Era Tenant.
Sim, é o mesmo da Era Tenant. E aí a gente tem né, essa cena muito legal que eles estão falando, né, ele tá contando, e aí ele pergunta, ele começa a chorar e ele fala. Tudo que eu fiz não foi justificado, eu fiz tentando fazer o meu melhor, e agora eu te pergunto, eu sou um homem bom? E aí ele evoca o que o próprio Capaldi falou na temporada anterior.
Me arrepiou.
E aí o Capaldi se liga, ele, pô, então você tá morrendo mesmo, ele. Aí o Davros fala, pô, você tá vivendo aqui, tô só a capa só o pó da rabiola. Tô só
bagaço da laranja.
Tô só a pata do macaco aqui, e você tá perguntando se eu tô mal, você não é um bom doutor, no final das contas. E aí os dois começam a rir. Cara, é uma cena muito assim, tipo, dois amigos...
Dois velhos amigos. Isso.
Que estão brigados há muito tempo, e agora meio que por conta de um tá morrendo, eles estão fazendo as pazes. E aí, tipo, eles começam a rir, o Capaldi e o Davros, né, o doutor e o Davros, começam a rir, assim, sem nada demais, sabe?
O próprio Davros.
Davros? Primo do Davros.
O próprio Davros, ele fala no começo da conversa que é sim um acerto de contas, apesar do doutor falar, I have no business with you. Mas sim, é um acerto de contas, né? E o Davros evoca o lance de que, olha, eu matei milhões dos seus.
E você matou dos meus.
Você matou milhões dos meus, mas sabe de uma coisa? A gente precisa ter o nosso povo próximo. E quando o doutor fala, olha, Gallifrey não morreu. Gallifrey tá lá em algum lugar. Talvez eu nunca possa encontrar, mas ela tá lá. Aí ele fala, que bom. Que bom porque a gente tem que estar perto dos nossos, cara. Achei legal isso.
Não, e é muito legal porque o tempo todo... O Davros pergunta, né, porque ele deixou o Gallifrey. Ele fala, ah, porque eu tava entediado, tava um saco aquela porra. E ele fala, ah, por que você mente? Por que toda vez você mente desse jeito? Tá vendo que ninguém ia sair da sociedade mais elevada por causa de chateação?
Isso não é um motivo forte o suficiente.
E o doutor fala, não, eu
pra
deixei.
Pra mim é.
E pra ele é, e aí isso pode levantar muita dúvida, né? Do tipo, pô,
mas
será
eu acho
que
o doutor tá mentindo, não, tá escondendo.
Tem algo.
Claro, que... ele não vai falar pro Davros por quê? Que ele saiu de casa.
Não, ele não vai falar pra ninguém. Eu acho que isso vai permanecer porque isso é parte dele.
E isso é um mistério do doutor, tem que manter.
É o Ru do doutor, né?
Sim, é o Ru do doutor. É.
E aí você tem ele.
Não confundir com RuPaul, tá?
Tá, ó, gente, cuidado aí.
E aí eles estão lá batendo esse papo e tem muita emoção, né? Tem a hora lá do nascer do sol.
Tarantino que... estaria orgulhoso. Se assistisse Dr. Who, não sei.
Será
se assiste.
Tarantino! Tá aí a dica.
E aí eles estão lá, até que lance lá de ver o pôr do sol.
Deixa eu ver o sol pela última vez com meus próprios olhos.
E aí ele fala, vê comigo, vai ser, eu quero que você esteja do meu lado nessa hora. E aí essa cena, a primeira vez que a gente vê... Eu engoli fácil isso quando ele fala ali, oh, meu Deus, não consigo.
Porque assim, o Davros, gente, depois de toda essa conversa, de todo esse chororô, ele tá cada vez mais perto da morte e o próprio doutor, ele sente isso, ele fala, puta que pariu, meu, ele vai
tá
morrer.
Tá tossindo, né? Tá foda.
Tá foda. E ele
não
fala
pra ninguém que eu fiz isso.
Que aí o Davros tá lá, eu quero ver o sol pela última vez. O doutor tá ligando uns cabos nele, tipo, que ele tá
pra
sugando...
Pra tentar manter a vida ainda.
E que ele tá pegando um pouquinho da vida de cada Dalek. E aí o doutor
tá
plugando e ele fala, meu, todos os Daleks daqui não tá bastando pra te manter vivo.
Não, e aí tem aquela a ceninha dele, ah, eu quero ver, mas eu não consigo.
Ele não consigo abrir meus olhos.
Não consigo abrir meus olhos.
Puta que pariu, meu.
Momento música mais triste do descaro ali pra ele, né? E aí o doutor, olha, tá bom, vai, você tá morrendo, só... isso aqui talvez me custe um pouco de altura na próxima geração, talvez um membro ou outro, mas eu tô te dando um restinho da minha regeneração. E ele...
Mano, nesse momento a mão da regeneração chega a tremer.
É, podem teve... começar a fazer os memes.
Os memes, sim. A gente teve
que comecem os memes.
A batedeira de matar chega a tremer, a mão da regeneração começa a tremer, né? Porque ele pega, engraçado que é na mesma mão que vira o mãozinha, né?
É verdade.
Do, é a direita. E ele tá lá, ele, eu vou botar um pouquinho da minha regeneração em você só pra você conseguir abrir o olho e ver.
Só pra dar um gás.
Ele ali, é só pra dar um gás, exatamente. E
talvez
ali...
eu perca uma mão ou um outro membro na próxima regeneração. Tá, talvez bem. Eu saia baixinho, não sei.
É muito legal esse diálogo, né, cara?
Fica a dica aí pro 13º.
Terceiro, né? E ele pega lá, bota, canaliza a energia na mão, que é muito legal, esse lance dele controlar. A gente não vê muito isso na clássica, a gente vê isso mais na moderna, né? Sim. Que é o Tenant... Conseguiu jogar a energia na mão sobressalente.
O Matt Smith também no...
Nightmare
in Silver também, ele fala quando o Cyberman tá na cabeça dele, ele fala, mas eu posso ativar minha regeneração e eu explodo você.
The Angels tem Manhattan, ele cura a mão da River também.
Sim. Ele vai, no próprio dia que ele regenera, que ele usa como arma, né? A energia. Enfim, a gente vê que o doutor, ele tá mais velho, ele é um cara mais sábio, ele controla mais o próprio corpo. Isso é muito... o ser humano mesmo, é uma...
Puberdade,
uma leitura,
gente, puberdade.
Não, é puberdade, é uma leitura muito de como é a gente vai passando, vai envelhecendo, a gente vai aprendendo os nossos limites e a nossa máxima, né? Como a gente consegue controlar certas coisas.
É, gente, tem gente que não aguenta, por exemplo, sei lá, uns 40 shots, tem gente que não aguenta, tem gente que aguenta.
Exato.
Você tem que conhecer seu próprio corpo, gente, sim, faz parte.
E aí ele fala lá, né? Eu vou botar aqui um pouquinho de regeneração pra você. E aí, aquele momento pederneira, né? Que ele pega no cabo. E aí, a gente descobre que o Davros é um filho da puta.
Que nessa
de marca maior, cara.
Mas um excelente ator.
Sim, não. E um excelente personagem. Não, e tem esse momento que ele chega, né, ele pega no cabo, tá passando energia pro Davros. E aí o Davros... Te peguei, filho da puta. Errou, miserável. Aí ele pega, o doutor começa a tomar um choque, aí o Davros, você vê que, realmente, isso ele não tava mentindo, ele tava cansado, ele tava fudidão pra morrer, e quando ele começa a sugar energia de regeneração, que não era muita, né, você vê que era o que tava concentrado na mão do doutor, que ele tá sugando ali, e ele começa, você vê que o personagem tem essa maquiagem, a máscara e tal, mas você vê que ele vai se erguendo, ele vai ficando mais saudável.
Ele tava todo encolhido, todo escarafunchado lá na cadeira.
Escarafunchado.
E aí, conforme ele vai absorvendo essa energia, ele já abre, ele já levanta a mão, ele já mexe e fala, meu, agora
ele dá um sorrisinho. Ele chega a dar um sorrisinho. Te peguei, seu idiota.
E aí ele pega, ele começa a melhorar, né? E todos os Daleks, porque qual foi a malandragem dele? Ele fez... Olha como é um personagem que manipula, né? Ele fez o doutor sentir compaixão por ele, e ele tinha avisado
que era isso que ia matar
ele. A compaixão vai te fuder ainda. E o doutor, não, é isso mesmo, é compaixão que eu sou compaixão. Vai ser compaixão mesmo.
É, foi o que eu falei.
E ele fez o doutor sentir compaixão por ele, ele fez o doutor ajudar ele a ligar os cabos todos na cadeira. E ele falou, agora você... Se fudeu, porque você me passou a sua pena, a sua bondade, você abriu as suas veias pra mim. E todos os Daleks vão beber do sangue do Senhor do Tempo agora.
Olha a frase, todos os Daleks vão beber do sangue de Gallifrey.
Parabéns.
Não,
cara.
Foi muito
parabéns,
bom.
Parabéns, Mofa, foi foda.
Foi foda. E aí ele,
aí
nesse
os Daleks
momento,
que estão lá, enquanto isso, a gente já entrou com a Clara.
Sim, ela já entrou, já fez graça lá, brincou com o Dalek Supremo. Você é meu favorito, sambinha de roda lá.
Todo mundo que não é Dalek, vocês odeiam, bela merda.
Você é inimigo dos Daleks, mas todo mundo que não é Dalek é inimigo.
Bela bosta.
Adivinhar,
e aí você vê que todos os Daleks, tirando a Clara, né, que não é Dalek, tá só na roupa.
E é legal porque ela fica olhando.
Todos os Daleks desligam, né, porque é meio que um... Quando você tá carregando, né, quando você tá descansando pra melhorar, você dá uma parada. E exatamente isso acontece, né, todos os Daleks dão uma desligada ali e a Clara fica, que porra é essa? Porque ela tá com
Dalek,
né.
É interessante que a Clara, ela não consegue se portar, né, velho. Ela tá ali desesperada, mas ela não segura, cara.
Ela tá desesperada e...
tá louco. Ela não sabe disfarçar, é o que eu tô querendo dizer.
Sim, sim.
Você não é um bom Dalek, Clara.
Eu fiquei nervosa ali, porque eu achei que eles iam perceber.
Então, mas é muito... Esse lance dela não conseguir dizer o próprio nome, dela não conseguir expor que ela não é um Dalek, isso é muito angustiante e é de propósito. Tipo, é pra você ficar... É que nem naquele episódio, no Deep Breath, em que, ela, que a Clara segura a respiração e a gente sente falta de ar.
Nossa.
É a mesma coisa. O desespero dela, eu não sou Dalek. Ou o que, que é isso? Ou me tira daqui. Passa pra você essa angústia também, né, cara?
Tanto que quando o doutor finalmente tira ela da casquinha lá, fiquei aliviada. Não, mas dá um alívio, dá um alívio. Dá.
E aí a gente chega, né, eles desligam e em seguida eles começam a meio que regenerar. E aí o Davros começa a falar qual era o plano dele. Ele, eu fiz você ligar meus cabos, eu fiz você fazer isso, fazer aquilo.
Sangue
e
agora, do Senhor do Tempo.
É, e agora você fez, sabe aquelas histórias lá de as lendas de Gallifrey sobre o povo híbrido, o povo que ia ser a ruína, não
dois, sei guerreiros,
dois guerreiros, não sei o que, blá blá blá. É, e você acabou de fazer isso, porque agora você tem um híbrido dos Daleks com os Senhores do Tempo. E, nossa, nessa hora, dá uma apertada, né, cara?
Você não... fala, mano, se Dalek já é
fudeu!
Ruim...
Fudeu!
Imagina o Dalek se... regenera, né, cara?
Meu!
Fudeu!
Puta que pariu, fudeu!
Se o Dalek já não morre, né, imagina se imagina... puder regenerar.
Exato, porque tá aí ligado? Você quebra a única fraqueza, entre aspas, dele, que é o Dalek não morre de causas naturais, mas ele pode ser morto. Se você dá essa propriedade de regeneração, quando ele morre, ele volta.
Pois é. Não, e mais forte, melhor.
Sim,
melhor.
Os Senhores do Tempo têm ainda outras coisas além de regeneração. Por exemplo, eles têm poder psíquico.
Não, tem.
Eles
e
têm
outra,
outras coisas.
E outra, o Senhor do Tempo não é a única raça que regenera. A gente tem, no próprio cânone de Doctor Who, isso é dito várias vezes na série clássica, na série moderna, em quadrinho, em áudio, em tudo, que existem outras sociedades que também aprenderam esse cheat da vida. Por exemplo, o Celestial Toymaker, o Guardião Branco, o Guardião Negro, e todos os guardiões em geral, eles também têm esse lance, eles conseguem mudar de aparência, eles conseguem regenerar na morte.
Isso
tem...
sem falar na Irmandade de Carne, que pode mudar a aparência, controlar.
É que a Irmandade de Carne, a gente não tem certeza se eles são galifreianos, porque eles estão de orbitando,
não, eles,
né?
Não são galifreianos, mas se existe a tecnologia da poção polissuco galifreiana...
É, que eles não é tecnologia...
Da
né,
carniana,
a
caso.
Carniça, ela dele?
A carniça.
É, e aí a gente tem acho que é o turning point do episódio, porque até então... Poção de carne, nossa. Sopa de carne. É, a gente tem o turning point do episódio, que é o doutor, ele tomando a rédea de volta. Porque até então, a gente tá vendo um doutor super manso, né? Super ajudando, não sei o quê.
Na mão do Davos.
Na única mão do Davos, porque a gente fala também que ele tem uma capenguinha ali.
Quando o Capaldi arranca o Davos da cadeira, você vê o Davos
cotoco.
Além de não ter perna, ele não tem uma mão.
É, não. E essa segunda mão ele perde na série clássica. Ele tinha.
Oh, eu acho que
pois é. Ele manteve até hoje.
Eu vou chegar lá.
O cotoco tá até hoje.
E tem bacana. Uma cena em que antes, né? Na hora que o Davos tá lá chorando, que ele pega na mão do doutor.
É bonita a cena.
O que evoca o fim do episódio. Uhum. Onde o doutor também dá a mão pro Davos e tira ele lá do campo.
Sim, né? E aí é muito legal porque o doutor morre. A Missy entra, né? Fuzilando os cabos lá.
E tira o doutor do momento.
Tira no momento pederneiras aí.
Ela salva Martins. O doutor, gente.
Ela salva o doutor, mas eu vou além. Tipo, ela salva sim.
Eu,
ela tem mérito
estou
ali.
Confessando doutor... que eu gostei da Missy.
Não, mas
tô.
A Missy é foda, cara. Olha, meu.
Não, é que você sempre gostou dela. Ela tá sim, me ganhando agora.
É verdade.
Não, esses dois episódios pra mim, ó, me ganhou. Ela me ganhou.
Somos dois.
Sim, total.
E aí o doutor mostra que, apesar de tudo, ele tava a par da situação toda e ele tava com as rédeas da situação sem deixar o Davos saber.
Apesar de você amanhã há de ser outro dia.
Lá, lá, ia, lá, lá,
ia. Pagodinho em escada.
Não,
né?
Cara, Chico Buarque.
Ah, então... Bocinhas, cara.
Ah, não, acho que é um sambinha.
Imagina Chico Buarque em Scar faz sucesso.
É. Chico Buarque de Scaro, né? Tem o Chico Buarque de Holanda e tem o Chico Buarque de Scaro.
Olha
né?
Aí, gente, novo hit.
É. Meu pai era paulista, meu avô escariano.
meu pai era de Galifrey, meu avô escariano.
O meu bisavô
minha mãe era
de carne.
E eu sou da terra, né?
Meu tataravô terráqueo. O meu mestre soberano.
Olha!
Era Escaro. Não sei de onde, sei lá, gente.
Enfim, vamos retomar aqui.
Um dia a gente faz essa letra, sim. Gente.
Oh, com certeza.
Vamos retomar essa rede aí.
Inclusive, eu vou até jogar aqui que existe um funk dos Time Lord, mas vai ficar pra outro dia.
Isso tá guardado no baú das sete chaves aqui do Dr.
Um dia no nosso canal do YouTube.
Quem
um
sabe?
Um dia no canal do YouTube.
E aí é muito legal, né? Porque a gente vê só retomando aqui, saindo desse balão que a gente deu. O doutor conta como ele tava por trás de tudo. Ele sabia como ele ia sair de tudo.
Sabia,
né?
Sabia.
Que ele fala, eu deixei você achar que tava me controlando. Eu deixei você achar que eu tava colocando pra te ajudar. E a energia que eu passei, só eu explico com duas palavras. Eu dava...
três palavras.
Não, duas. É. Aí ele fala, bundão, né?
Primeiro, moron, você é um idiota.
É idiota e esgotos. Porque ele fala, você tá ligado a cada Dalek dessa sociedade aqui. E tem Dalek lá embaixo que tá há não sei quantos séculos com ódio de vocês e que eles acabaram de regenerar agora também.
É. E eles estão regenerando.
Eles estão regenerando e eles vão vir pegar o que é deles. E aí começa a vazar bosta pra tudo que é lado.
Bosta Dalek pra tudo lado.
E isso é muito legal porque é um momento. É, a gente até pulou essa parte, né? Que o doutor chama o Davos de Morrow, né? De babaca, otário, idiota. Todo tipo. E em outro momento no episódio a gente tem uma palavra de baixo calão, né? Tipo, essa chega a ser um palavrão mesmo. Eu acho que é a primeira vez em Doctor Who que a gente vê isso. Que quando a Missy, ela tá sendo escoltada, entre aspas, pela Clara Dalek, chega um outro... outro Dalek, e pergunta, tipo, o que é? Que prisioneira é essa? E a Clara fica naquela, tipo, não sei. E aí a Missy, não, eu sou a prisioneira especial, me leva pro Dalek Supremo.
Eu tenho dois
corações. Avisa que a vadia voltou. A tradução literal seria a puta voltou, né? A puta tá de volta.
A vadia.
É, não, porque bitch, né, cara? Bitch é pesado.
Bitch é pesado.
É, vadia seria skank.
Lembrando que o episódio passou lá às 7h45 da noite. Pois eu não sei qual é o horário
nobre. Bitch box.
É, bitch box.
The bitch is back! The bitch is back!
São musicais hoje, né, cara?
The bitch is
back! Desculpa.
Não, então, são momentos, né? Isso é pra gente ver que a série ela não tá mais tipo. É, eu acho que a fase de Doctor Who ela acompanha muito o Doutor. Vocês são. Caraca, eu tô tentando manter fora da série, eu tô rindo também.
Que sério, isso aqui é DW
Bank. É verdade. Não, mas voltando, que a série ela segue muito o próprio Doutor, né? O tom da série. E realmente, tipo, na época do Matt Smith, ele era mais brincalhão, ele era mais solto, e a série seguia esse lance. O Capaldi, pra ele ser mais sério, ele ser mais pesado, você vê, por exemplo, tá tendo palavrão na série, tá tendo xingamento pesado na série.
Eu achei pesado também.
Não, mas eu achei pesado, mas eu achei que, assim, uma coisa é um filho da puta injustificado, outra coisa é um filho da puta num contexto. Tipo, você chegar e falar, tipo, olha como tudo depende do tom. Chegar e falar, fulano é foda, e, pô, fulano é foda, tem diferença. Uhum. Uma coisa você pode estar elogiando, outra falando pra baixo. A Missy ali, ela não tá falando que ela roda bolsinha na Augusta de Gallifrey. Ela tá falando que ela é the bitch, tipo, bitch é Madonna,
é,
sabe?
É tipo, bitch on the apartment 23, é a filha da puta.
É, ela é a foda, né?
É o que a Missy é uma bitch.
É, exato.
No sentido de filha da puta, entendeu?
Sim, sim.
No sentido de vadia mesmo, tipo.
De
dar pra todo mundo,
de ser filha da puta, né?
De ser egoísta, de pensar só nos próprios interesses, não. Que é o que ela é, né?
Exato.
E ela tem orgulho de ser isso.
Sim.
Por isso que eu falo, the bitch is back, bitch I miss it, tá ligado?
Não, e aí voltando lá já pra cena do Morrow, né, do esgoto, a gente vê toda a revolução do episódio, que é o Davos se fudendo, né, porque...
Me ajuda,
e é muito legal, porque realmente, a gente nunca viu na série o Mestre e o Davos na mesma cena, eles nunca contracenaram. E aí a Missy fala, olha, é um prazer conhecer você, adoro seu trabalho, tá, obrigado.
Ela faz o que você falou na sua abertura.
Fura o olho do Davos!
Literalmente, gente.
Não, literalmente.
Ela dá um toque. Ela dá uma cutucada no olho dele, cara.
Mas não no olho dele.
E é muito legal, ela, doutor, me espera, e sai correndo maluca pra caralho. E aí a gente tem a cena da liberdade, né? Porque todos os Daleks estão se quebrando, né? Porque tá caindo viga, tá saindo merda de tudo que é buraco lá em Skaro.
Capaldi tropeça, passa a bala pra ele e fala, puta, mano, merda de Dalek.
Né? Sabe quando você pisa no cocô que diz que é dinheiro? Diz, se for cocô de Dalek, porra,
é... Nossa, é.
E como disse o Fred na hora que a gente tava assistindo, né? Se fosse o Tenant, já tava metendo a língua lá.
Se fosse
o
Tenant, tinha passado... merda de Dalek mesmo.
É merda de Dalek.
Já tinha lambido já.
É, pois é. Não, o Capaldi olhou assim, botou a mão. E aí a gente vê a Clara Dalek chegando, né?
Uhum.
E aí ele fala, olha, eu sei que você tá aí, não sei o que.
Ótimo diálogo.
Cadê a Clara? E ela tá dentro dela, né? Falando, eu sou a Clara aí, eu sou um Dalek. Ele, tá bom, dane-se, eu sei que você é um Dalek, mas cadê a Clara? Eu quero a Clara. Eu sou um Dalek. E aí chega a Missy, e aí a Missy mostra, que nem no primeiro episódio, quando ela tava, entre aspas, ajudando, e ela foi matar o maluco pra falar, não abaixa a guarda, porque eu não sou
eu
boa.
Eu sou maluca.
Eu não sou maluca e eu não sou boa.
I'm a bitch.
É. E ela chega e fala lá, é você? E aí o Dalek, Clara, sim, isso, afirmativo, né, sou eu. Aí ela, olha, doutor, foi ela que matou a Clara, que ela tá morta. Aí a Clara, não sou eu, e aí, sou eu,
filha
e aí eu sou Dalek.
Filha
e
ela, da puta!
E eu acho que tem uma parte ali nessa cena que o doutor quase matou a Clara, enganado.
Não,
ele tinha comprado, ele tinha comprado. Não. Ele só saca quando a Missy pega na mão dele.
Não, eu acho que ele ainda não tinha matado que era Clara, mas eu não sei se ele ia matar o Dalek.
Eu acho que
aí começa, né? Mercy, I show mercy.
Só que na verdade, antes disso, ele já pega uma arma e aponta.
Não, eu sei, porque ele tá no gás ali, eles têm que sair logo dali, porque vai explodir o lugar, né?
Sim, sim.
E, mas eventualmente eles conseguem. Aí na hora que ele percebe, ele, Missy, corre.
E é exatamente.
É nessa hora.
E você falou a palavra certa. Quando o doutor percebe que fala, não, peraí, esse Dalek não é exatamente Dalek, é quando exatamente ele usa essa palavra. Mercy.
Corre.
Mercy.
É, mercy, é.
Que aí ele fala, não, pera, como que você
como
sabe
ele
essa
palavra?
Não era pra saber, não era pra ter no banco de dados essa palavra.
É. E aí ele fala, abre o.
Pensa em abrir que ela abre.
Abre a comporta aí.
How? Nela, como eu faço isso?
How? Pense em abrir.
Aí abre. E aí ele fala.
Ai, dá uma dor. Olha, gente, que dozinha da Clara. Na hora que abre, ela tá com uma carinha tão desesperada.
De medo.
Não,
porque
não, deve ser uma situação dá uma super dozinha traumática. Porque ela tá super. Nossa.
Tá um bichinho encolhido, né?
Tá um bichinho encolhido.
Acuado.
Tadinho.
Não, e é muito legal porque. E aí, de novo, a gente vê o Mercy do doutor. A gente vê como ele é um cara que. Ele tem piedade dos outros, porque ele podia muito bem chegar, apertar com uma arma na mão, cara. Ele podia virar, matar a Missy de raiva. Tipo, porra, você quase fez eu matar minha amiga, vai rodar.
Porra.
De piada. Missy, corre. E aí, ela, quem corre nunca sou eu, é você. Você que é o cara que sai correndo.
Aí, Missy, ela corre.
Ele fala, Missy, corre, e ela sai andando, né,
e outra
cara?
Coisa que a Missy ainda fala é o lance do híbrido, né? É, fica muito essa ideia do... Tem, todo mundo bom tem um lado mal, toda pessoa mal tem um lado bom. É um conceito do Yang, né?
É muito legal.
Ninguém é preto no branco.
Sim, sim. É muito. Na verdade, todo mundo é um pouco de preto no branco e um pouco de branco no preto.
Isso,
né?
Exato.
E aí é muito assim, legal.
E aí nasce o mestiço.
Área cinzenta.
Sim.
Área cinzenta.
Não, e é muito legal a cara de pau da Missy, porque quando abre, né, que a farsa dela vai pro buraco, ela. Olha aí,
caraca!
Caramba!
Mas olha só!
Dá uma de João sem braço na maior,
foda,
né, cara?
Né, tipo, cara?
Olha, cara, eu não sabia! E aí o doutor fala pra ela correr, ela sai andando na moda da tranquilidade.
Quem corre é você!
É, quem corre é você!
Ah, meu bem!
Bitch!
Bitch, I miss it.
Bitch, I am Missy.
Não, e aí corta, né? Aí divide o plano de
aí
novo.
Aí ele se abraça bonitinho.
A gente tem a Missy numa cena separada e ele indo pra sala comum lá dos Daleks e. Aí ele falando, vou embora. Ele diz, você não tem mais tarde. Ele, não, a tarde tá aqui, tá reconstruída, eu vou... É só assembola de volta. Aí a Clara fala
aliás,
aquilo...
é a única que eu falei, né, que a Clara não dá um sorriso nesse episódio, é o sorriso que ela dá.
Sim.
Porque ele pegou a Clinhas, né?
É. Não, porque ela fala, doutor, você é maluco? Você tá sem a chave de fenda.
Sério?
Aí, não, chave de fenda é mó verão passado essa
cansei,
porra.
Cansei,
porque marca roupa, faz um monte de coisa. O negócio, a parada agora é gadget que dá pra usar. Aí ela, não, tá de sacanagem. E ele fala, Sonic Shades, né, é o óculos de sol sônico. E aí ele aperta assim, e aí a Tati monta de volta, né?
Ela se rematerializa.
Não, ela se junta de volta.
Ela se junta de novo e já...
Uma curiosidade, o Peter Capaldi, em alguma entrevista, porque eu vi zilhões de entrevistas, ele disse que quando ele foi gravar o primeiro episódio dele como doutor, deram a screwdriver pra ele gravar. Lembrando que a screwdriver de gravação não é que nem a dos nossos brinquedos, ela é pesada. E a primeira vez que ele foi sacar a screwdriver na cena, ele tava filmando, ele puxou de uma forma que rasgou o casaco dele.
Sim.
É por isso que ele fala isso.
É porque
aquela
lá
rasga.
É de ferro.
É por isso que ele fala na cena. Aconteceu de verdade com o Capaldi quando ele fez pela primeira vez, quando ele tava filmando lá a oitava temporada.
Sim. E aí eu acho que é muito, tipo, realmente, é o atestado de óbito da screwdriver por hora. Porque não. Talvez, a gente sabe aí que a River vai voltar no especial de Natal, né?
Eu tô achando que vai aparecer aí.
Eu acho que nesse especial vai ser... Porque a gente só tem...
Aliás,
a gente só tem mais duas chances. A gente só tem mais duas chances de ver a Missy... A Missy. De ver a River pegando a chave dela de vez. Que é no especial de Natal. Ou no Coalition 2, que é o áudio que vai ter com o oitavo. A gente não sabe com qual deles vai ser.
Mas acho que vai querer mostrar
vai
na
série,
TV, porque é o Moffat que introduziu.
Não, e porque
isso,
é gráfico,
os áudios,
né?
Não é o Moffat que faz.
É, não.
E
eu acho que gráfico fica melhor.
Uma curiosidade legal, ontem rolou o Radio Times Festival.
Uhum.
Capaldi e Moffat estavam presentes junto com o ator que faz o Perkins.
Uhum.
Lá eles disseram que o especial de Natal terminou de ser filmado na sexta-feira, ontem.
Uhum. Então acabou, já foi, né?
Já está filmado,
já
galera.
Tá filmado, já tá garantido.
Então eu acho que é assim que ela vai conseguir o screwdriver das mãos do Capaldi. É a minha teoria, né? Vamos ver o que vai acontecer.
Vamos ver. É. E aí, né, a gente volta, né? O doutor consegue sair da sala comum dos Daleks. Aparece a Missy, e essa cena é muito legal, porque, de novo, a gente tem o lance do a gente nunca sabe como o mestre termina.
É.
A gente só sabe que ele aparece de novo, né?
Uh-huh.
E que não morre. Exato. Porque aparece a Missy cercada de Dalek, e essa hora foi muito legal, porque quando a gente tava vendo no streaming, travou, e só voltou quando já tava o doutor e a Clara lá de fora.
Depois esse a gente final, reviu, a gente perdeu quase tudo.
E aí, quando a gente reviu, é muito legal, né? Porque a Missy tá lá cercada, ela fala, eu tive um plano excelente. Corta a cena.
E acabou o episódio.
Exatamente.
Né? No mundo da direção. E você não sabe qual vai ser o próximo passo da Missy. Eu acho que ela não está nos próximos episódios, mas ela ainda volta nessa temporada.
Mas ela volta,
com certeza.
Por favor.
São duas certezas na vida. Uma, o mestre não morre. Duas, o mestre volta.
Exato.
Ou, no caso, a Missy.
Exato.
E aí, corta, né? O doutor tá lá contemplando a ruína da cidade com a Clara.
E deve estar pensando, caralho, é só foda pra caralho.
E aí é muito legal porque...
Eu sou fodão.
Eu sou capaldão.
Né?
Ele fica naquele se indagando, tipo, bom, como é que você pediu clemência, né? Como é que você pediu perdão e tal, mercy? E aí a Clara fala, ela também fica na dúvida, e aí ele se liga do porquê. E aí finalmente a gente volta, olha como essa direção...
Antes disso, ela pergunta o que tá no confession dial dele. Aí ela fala, você não vai me falar, né?
E ele ignora. Ele já sai, ele olha pra arma e aí a gente...
É outro mistério que fica solto, né?
Sim, que fica aberto pra... Eu acho que é isso mesmo.
É.
Talvez o lance do confession dial dele venha no final da temporada. Talvez não venha nunca.
É,
talvez seja talvez. Ele confessando alguma coisa que, sei lá, que ele vai fazer ou fez.
E ele confessa.
É.
Eu roubei pão na casa do João.
Meu Deus.
Eu roubei uma tarde. Você já sabia.
Não, e aí, né, ele... A gente volta pro final. O final desse episódio é o final do último episódio.
Uh-huh.
Né? É muito legal isso. Tipo, é muito... Eu não sei se é... Eu acho que é direção, né?
É.
Direção, roteiro, eu não sei. Porque a gente tem...
Edição, talvez.
Sei lá, o que é.
De tudo.
É, a gente tem o final do segundo episódio igual ao final do primeiro. Só que é engraçado que a trilha sonora é a mesma, a cena é a mesma, os olhares, o tom, tudo é o mesmo. Mas você sente uma leveza na cena que não tinha na anterior.
Impressionante, não. Porque na anterior, o que foi o final do episódio anterior? A Missy, a Clara morrendo e o doutor desesperado. Como é que eu vou salvar as duas? Aí mostra ele voltando, apontando uma arma pro Davros criança e fala, mano, ele vai dar um tiro em cada olho. Assim que o Davros tá com o olho preto. Nessa cena, não.
Saíram, aliás...
No segundo, ele tá lá. Tipo,
saíram várias matérias lá nos sites gringos falando quais seriam as implicações dele acabar com o Davros. Não tem Dalek, não tem guerra no tempo, não tem 12º, não tem nada, cara, acabou. Sim. Não tem, nossa,
e morreu.
A história do doutor dos Daleks é muito intrínseca.
Se você tira Dalek, você mata a série, cara. Pô, o segundo arco é Dalek, cara.
Exatamente.
Quais seriam as consequências da gente ter toda uma história de Doctor Who, onde não tem, sei lá, The Daleks, que é o segundo arco,
então...
entendeu? Ou, por exemplo, a gente não ia ter uma mãozinha se não tivesse Dalek, porque não ia ter quem dar tiro nele. A gente não ia ter Cybermen do jeito que tá, porque a gente sabe que tem uma guerra entre Dalek e Cybermen.
Mas eu acho que é o vilão. Não,
e por exemplo, voltando ao primeiro doutor, desculpa. Como Ian e Bárbara vão de volta pra casa?
Uma nave Dalek.
Mas eu tô falando, tá tão intrínseco, colado um no outro, que não tem como desgrudar. É super tipo bonder, velho.
Não, é tipo pizza. Você não consegue tirar o queijo da pizza. Senão estraga, cara.
Não tem como tirar um, você tira o outro.
A não ser que você peça pizza sem queijo. Só que assim...
Mas aí a
pizza de Doctor Who já tem queijo. Não tem como tirar.
Não dá.
É verdade.
No mundo onde
Doctor Who é uma pizza... Dalek é queijo e o Cybermen são a calabresa, né? Que às vezes vem, às vezes não vem.
Às vezes vem.
E é gostoso, mas nada supera o queijo, né, cara?
É verdade.
O queijo tá sempre ali pra dar aquele gostinho.
É verdade, olha aí que filosofia.
Olha.
Mas só pra fechar o episódio,
Deu fome.
Deu fome.
Temos o final do episódio, como o final do último episódio, né? Que já foi falado. Só que com outro tom. É o Dalek, é o Davros falando, né? Como é que. Mesma coisa, né? Como é que você veio parar do outro lado e tal? E aí o doutor fala, vou exterminar. Só que, na verdade, ele tá atirando nas minas pra salvar o Davros. E não, ele fala, eu vou salvar um amigo fazendo do jeito certo, exterminar. E esse amigo que ele tá falando é o Davros, não? Sim. Não a Clara, não a Missy, não. Ele tá ali, ele salvou o Davros e é aquilo, é um momento de redenção, de mercy, né?
Que misericórdia.
Que é aquele lance, ele ensina ao Davros o que é compaixão.
Que talvez até seja, digamos, entre muitas aspas, um erro de tradução, uhum. uma confusão, porque fala, vou salvar a minha amiga do jeito que eu posso. É, só que ele fala, my friend.
É. Pode ser qualquer um.
Minha amiga ou meu amigo, vou salvar o meu amigo. Você, do jeito que eu posso.
Em inglês, essa língua arcaica que não tem gênero.
Meu Deus do céu. Não, e detalhe foda. Para a mira do doutor, que é muito boa. Que é muito boa. É
pei, 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 pei.
Mano, tá... Guerra do Tempo é nós, velho.
Você acha que ele aprendeu a tirar lá quando ele era o guerreiro?
Não, mano.
O guerreiro escreveu com uma arma, cara.
Escreveu com uma arma. Quem escreve com pedra? Pô. Com tinta, que eu sei o que, eu escrevo com uma arma.
É, não.
Na pedra. É isso aí. Pei, pei, pei.
Matou as mãos e ele vai...
Clá, clá. Bum, bum, bum.
Pará, pá, 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 né?
Pá, pará, pá, pará, pá, pará, pá, pá.
Para,
meu Deus.
Chega.
Enfim.
Aqui é galho.
Não, para, chega.
Pelo amor de Deus.
É, e aí o doutor pega, né, a mão do Davos e fala, vamos tirar pra casa. E o episódio acaba. É assim que acaba,
não,
cara.
Eu acho muito bonita essa cena do doutor com o Davros, pequenininho, de mãos dadas, e ele, vem cá, vou te levar pra cá. Lindo, lindo, pô. Parabéns,
Mofa. E aí temos uma coisa que no último episódio não teve, que foi o Next Time, né?
Ah, é?
E aí vieram aqueles, será que vai ser bom? Será que vai não ser bom? Mas antes de comentar um pouquinho sobre o Next Time, de fazermos o nosso fechamento já habitual, vamos já, como sempre que a gente tá fazendo review do episódio, nós damos uma nota, agora a nossa nota vai até 12, lembrando que temos aí o Guerreiro, temos o Mãozinha, tem o Furador, exatamente. Então hoje nós vamos finalmente conseguir fazer a nota real do episódio, porque esse episódio são dois episódios. É o Magician's Apprentice e o Witcher's Família. Então vamos lá, vou puxar...
Ainda que ele possa ser dividido. Né?
Sim, sim. Estamos aqui com menos pessoas, hoje temos só o Bárbaro aqui, não temos a Gabi e o Gabriel, mas o Gabriel mandou pra gente o áudio da nota dele, que nós vamos botar daqui a pouco, mas não antes de saber a nota e a justificativa do nosso amigo Bárbaro de Hartnell Capaldi. Qual a sua nota para The Witch's Family?
Então, desde que eu terminei de assistir o episódio, eu já tinha a nota na cabeça, assim, muito definida. Como eu falei logo no começo, eu tenho meus problemas com mofá, com roteiro
todos
e tal.
Todos nós, cara. Todos nós.
Muita gente gosta, muita gente não gosta, mas enfim, tenho grandes problemas com ele. E assim, várias vezes eu falo, cara, o que você tá fazendo?
Que por quê?
Você perde grandes oportunidades. E assim... Esse ele acertou tanto na mão, mas acertou tanto, mais tanto, mais tanto na mão. O Mofá ganhou meu respeito, eu tiro meu chapéu, eu bato palmas.
Você tira o seu capacete de Dalek, né, pra ele?
Tiro o meu capacete de Dalek pra você. E relembrando um episódio que foi o próprio Mofá que escreveu, a introdução do aniversário de 50 anos de Doctor Who, em que o Matt Smith está falando, estamos aqui no especial de 100 anos em 12D. Aí chega lá uma menininha e fala, não, em 3D. Pô, 3D, corte de orçamento. Ah, não, gente, desculpa, é que eu acabei de voltar do aniversário de 100 anos com 57 doutores. Então, essa será a minha nota para o episódio. 57º doutor.
Olha aí,
para o episódio.
Quebrando a média. Meu Deus, muito bom,
tá
muito
certo.
Bom.
Extrapolando.
Tá
muito
certo.
Bom, muito bom. Thaís, a primeira dama, minha cara, qual é a sua nota de Hartnell a Capaldi, ou até 57, curador, onde você queira colocar, Valiard? Qual é a sua nota,
mas que nota que
pra
é Witcher's
Família?
É, então, nossa,
que nota é o curador?
Eu vou tentar me manter aqui entre de 1 a 12 mesmo, porque os outros eu não sei se é menos, se é mais, se é no mês, se é depois.
É, curador depois, sempre depois.
É depois, então eu não acho que receberia um curador, não. Acho que... Ah, cara, é um Capaldi, porque eu não quero dar Matt Smith e Tennant é pouco pra esse episódio. O episódio anterior eu dei...
Eccleston.
Não, eu daria Magan se fosse de 8 a 10.
É verdade,
de
1
a 10,
é verdade,
desculpa. É, eu acho que merece sim o Capaldi, porque o meu problema com o primeiro episódio, na verdade, foram as mofatices.
Mofatices?
Que acabam deixando o episódio meio forçado. Você quer, por exemplo, um exemplo?
Olha,
um exemplo?
Gostei, bonito.
Uma coisa que eu achei chatinho, que foi forçação de barra, por exemplo, uma cena pequenininha, do tamanho de uma mosquitinha, a Clara falando assim, ah, a Jane Austen, não sei o quê, beijava muito bem. Tipo, pra quê, sabe? Que desnecessário.
É só pra gerar buzz.
Então, é um fanservice meio idiota, sabe? Mas a questão é que esse episódio, eu senti ele muito mais moderado nesse sentido, sem tanta forçação de barra. Ótimos diálogos. O fim da Screwdriver, que eu tô querendo o fim da Screwdriver. A gente, né, fala disso sempre, já
não,
faz
eu
um bom
queria
tempo.
O fim, eu queria o, a
uma
diminuição
nova.
De uso e uma nova.
E uma nova. Eu gostei bastante do fato de ser o Sonic Shades. Foram muitos elementos muito bons. Não teve nada que saiu do tom, então, sim, Capaldi dessa vez.
Olha aí, Capaldi.
E Gabriel, agora
não, 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 não. Você... Gabriel, você que sair na distância, vamos ligar nosso comunicador Dalek. Qual a sua nota de Hartnell a Capaldi?
Qual é a sua nota de Dalek a Capaldi?
De Dalek, não, de Hartnell
a Capaldi. De Dalek, Dalek são os primeiros.
De Dalek a Dalek.
De Dalek a Davros. Tá. Qual a sua nota?
Qual a sua nota de Hartnell a Capaldi para The Witch's Family, o segundo episódio dessa temporada?
Bom, então passando aí para deixar minha nota, o episódio conseguiu manter, acho que superar até as minhas expectativas, e bom, eu espero que a temporada continue assim, mas esse episódio ganha um Capaldi da minha parte.
E agora eu quero saber de você, Fred Pavão, o host desse famigerado DWRcast. A sua nota, você, na semana passada, deu Capaldi pra Magician's
Apprentice. Eu dei Capaldi, mas falando que poderia ser...
Que poderia ser curador.
Exatamente.
E eu sou um homem de palavra, claro. E eu sou um homem que confia nos meus instintos, e eu estava certo. Realmente, esse episódio, de novo, melhor episódio do Moffat, e tem grandes chances de ser o melhor, pra mim até agora, já é o melhor episódio da série moderna. Então sim, é um outro Capaldi, mas no geral é um curador. Eu dei o Capaldi semana passada quase curador, hoje é a mesma coisa. Minha nota geral pros dois episódios é curador, porque eu acho que não teve falha nesse episódio. Entendeu? É muito difícil eu terminar um episódio tipo, ah, não gostei disso, ou... isso aqui me incomodou. Cara, esse episódio não teve nada. A gente teve referência clássica, a gente teve referência ao universo expandido, aos outros trabalhos do Moffat. A gente teve... Cara, o roteiro é impecável, a direção é impecável, a fotografia é bonita, tudo. Cara, curador, tá ali. A tarde dele é um museu.
Ali, curando, apurando todos os detalhes.
Exatamente, exato. Exatamente. E agora, como já é de praxe, já aqui pra nossa cúpula, no nosso podcast... As pessoas, né, elas estão ouvindo aqui a gente dar nossa opinião por essa hora e meia, ou um pouquinho mais, eu não sei direito, não tô vendo o tempo. Mas agora é a vez delas chegarem pra gente falar, Thaís, Fred, Bárbaro, ó, eu acho que a nota não era essa, eu acho que vocês esqueceram esse ponto, ou caramba, gostei pra caramba, ou caramba, Detoz, obrigado, olha, agora são 9:11 da noite, a gente já postou a legenda do episódio, o episódio terminou... Era 4 e cacetado, ou seja, super rápido. Vai que a pessoa quer agradecer isso.
Parabéns ao Detox. 5 horas a legenda em português disponibilizada.
Já tá aí pra vocês baixarem. Vocês já baixaram, já reviram tudo em português, em inglês, em cirílico, sei lá, enfim.
Eu já vi.
Você já viu?
Eu já.
Qual é o e-mail que as pessoas têm pra mandar pra gente, pra falar tudo isso, pra ser o canal de comunicação, o intercom deles do comunicador de Dalek aqui pra eles?
podcast@drubrasil.com.br.
Essa pessoa é uma pessoa social, ela é como Daleks que conversam, né? Qual é o Facebook que a pessoa vai ter que entrar pra falar, pra comentar o episódio? Como é que ela vai fazer? Qual é o Facebook do Dr. Who Brasil?
facebook.com/Dr. Who Brasil.
Temos também nosso grupo, o grupo que é muito importante, porque agora, nesse momento de série, né, passando, toda semana nós fazemos um post só pra discussão do episódio, pra quem quiser pegar spoiler, pega, quem não quiser não pega, tá tudo bonitinho, tudo
disco
separado.
Disco
de teorias. Já temos os links lá no nosso grupo pra baixar a série clássica toda num torrent bonitinho, com muito seed, baixa um mega, tá uma delícia. Temos a nossa lista, eu montei uma planilha essa semana com a ordem cronológica dos áudios pra galera ouvir, com o link de download, com os transcripts pra quem tem problema com inglês, com tudo. Então, se a pessoa quiser entrar nesse nosso grupo maravilhoso, lindo, bonito, lustroso, como um Dalek da série clássica, qual é o caminho que você tem que seguir para ir pro grupo do Facebook?
facebook.com/groups/oficialtwbr.
O link tá aqui embaixo. Temos também aquele Dalek voador, aquele Dalek voador que tem formato de pássaro, que é o Twitter. Qual o Twitter do Dr. Brasil?
twitter.com/Dr. Brasil.
Temos também o Google Plus, que é o plus.google.com/mais Dr. Brasil, sempre difícil de falar, mas tá ali marcando a presencinha dele. Temos o Instagram também, que vira e mexe, botamos fotos, nossas coisas.
De Daleks.
De Daleks, de Davro, de Cyberman, de Doutor. Qual é o Instagram do Dr. Brasil?
Instagram.com/DrBrasil.
Se você é aquela pessoa da geração moderna que gosta de GIF, gosta de muita coisa rápida que a gente não entende aqui direito, que já estamos nos nossos 20 e pouco, 30 anos, que é o Tumblr, que é gerenciado aí pela Natália Ivônica, qual o Tumblr do Dr. Brasil?
DrBrasil.tumblr.com.
E qual é o meu desejo para semana que vem?
Calma, falta um canal.
Falta um canal?
Claro!
Opa!
YouTube.com/DrBrasil.
Sim, inclusive...
Temos vídeos lá antigos, tá, gente? Mas valem muito a pena, principalmente para quem tá entrando na série clássica. Né? Tem bastante coisa da série clássica lá. Você pode ver os nossos rostos, nossas vozes, nossa linda e belíssima coleção de colecionáveis de Doctor Who.
Que é muito legal, gente. É muito legal. E como eles falaram, tem série clássica. E série clássica é muito legal. É muito legal.
Tem série
vale
moderna
a pena.
Também.
Tem série moderna, tem série moderna.
A gente fala
de tudo.
Doctor Who, uma coisa só, a gente fala de Doctor Who no nosso canal.
Então, e qual é o meu desejo? Talvez você não sabe qual é o meu desejo pra semana que vem.
Ai, não sei.
Que todos estejam aqui no mesmo, na mesma Doutor Hora, na mesma Doutor Site.
DWRcast.
Pra poder ouvir o nosso podcast do terceiro episódio, qual é o nome mesmo que eu esqueci?
Under the Lake.
Debaixo do lago. Que é o episódio. Que é um episódio com fantasmas, com bases subaquáticas, com problemas nucleares. Vai ser o episódio de terror da semana que vem. Então,
vai ter fantasma.
Vai ter fantasma, vai ter tudo, vai ter terror. Então, semana que vem estamos esperando vocês aqui de braços abertos, com nossas legendas, com o nosso download saindo um segundo depois que o episódio acaba. E com todo o amor que o Dr. Brasil tem para dar para vocês. Ao contrário dos Daleks, que só tem ódio para dar. Nós somos puro amor e estamos aqui para distribuí-los para vocês.
Sim!
Então até semana que vem. Bárbara, obrigado pela sua companhia, pela sua voz e pela sua representação e tudo.
Muito obrigado.
E até semana que vem.
Até.
Tchau, tchau.
Tchau, tchau. Dalek.